Aquele lugar guardava um segredo. Há mais de 1000 anos.
Eu ouvi falar nesse lugar que eles falam de cinema o tempo todo. Mas eles descobriram e vão me matar.
Nesse verão, só existe um lugar quando o assunto é cinema. cinemacomrapadura.com.br.
Sejam bem-vindos, seres Rapadura em todo o Brasil. Está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou Júlio de Filho. E no programa de hoje nós vamos falar sobre Oppenheimer, o novo filme de Christopher Nolan. Estamos aqui com o Tiago Siqueira.
Jura de filho, você sabia que o fenômeno Barbenheimer, na verdade, é uma continuação do fenômeno Dark Mama, quando The Dark Knight e Mamma Mia saíram no mesmo dia também.
Olha aí, caraca, Christopher Nolan, né? Sempre isso, não dá sorte, né? Se bem que ele deu sorte na época do The Dark Knight, né? Porque o filme faturou 1 bilhão ali, o Mamma Mia nem tanto, né? Rogério Montanari!
Ai, que delícia,
Que isso? Muito bem, Fernando Schmutz!
Isso. Eu acho que a maior lição que eu tirei desse filme é que nem sempre quando estão falando alguma coisa é sobre você. Pare de se achar melhor do que todo mundo.
Oh, caraca. Foi em quem essa daí?
Foi no Downey Jr. O Einstein saiu, não olhou pra mim, o Oppenheimer foi lá e envenenou ele, tipo...
Caraca, foi mesmo, né?
Não tinha nada a ver com você,
amigo. Cara se acha pra cacete, né? Ele me olhou torto.
Se ele entrar numa sala, não cabe mais ninguém, porque só ele, o ego dele já preencheu.
Egocêntrico pra cacete, né? Muito bem.
Tá bom, né? Bom esse personagem.
Olha só, vamos falar sobre Oppenheimer, hein? O novo filme de Christopher Nolan. Nolan aí que vem com seus grandes projetos, grandes filmes. Agora de casa nova, né? Trocar o Warner pela Universal, lançando seu novo projeto. Vamos falar sobre o filme. Vamos falar também sobre o fenômeno Barbenheimer. No caso, a visão aqui do Christopher Nolan, no caso do Oppenheimer. O que é que eles fizeram pra divulgar tudo isso? Acredito que não fizeram nada, né? Foi um movimento bem de internet, né? Com foco em fazer esse conflito aí do lançamento de Oppenheimer e Barbie no mesmo dia, no mundo inteiro. Vamos falar também sobre isso e, obviamente, vamos entrar com todos os spoilers do filme Oppenheimer. Se você não assistiu, escute esse programa por conta e risco. Porque a gente vai revelar todos os detalhes do filme. Lembrando que o filme é baseado numa história real, né? Sobre o criador da bomba atômica, o J. Robert Oppenheimer. E o Christopher Nolan adapta o livro, né? Então a gente vai falar bastante sobre ele, sobre as qualidades técnicas. Tem algum problema ali? Tem alguma coisa estranha? Christopher Nolan acertou mais uma vez? Errou? Vamos falar sobre tudo isso agora, aqui no Rapadura Cast.
Olá! Eu sou o Thiago Lopes, de Taubaté, São Paulo, e bem-vindos ao mundo espetacular do cinema.
Rapadura Cast. 6 de agosto de 1945. Os Estados Unidos lançam uma bomba de urânio em Hiroshima, no Japão, matando mais de 100 mil pessoas. 3 dias depois, os Estados Unidos soltam a bomba de plutônio em Nagasaki, matando mais de 80 mil pessoas.
O fato de que um dispositivo pudesse causar tamanha destruição foi sem precedentes na história mundial. Significava que aquele dispositivo nas mãos erradas poderia mudar a história.
Em setembro de 1945, a Segunda Guerra Mundial finalmente terminou. Mas a atração das armas atômicas começava um novo tipo de guerra.
Se uma bomba poderia destruir 100 mil pessoas em um mesmo lugar ao mesmo tempo, imagine o que 10 bombas ou 100 bombas poderiam fazer. E é isso que nos dá o terror nuclear do que seria chamado de Guerra Fria.
Christopher Nolan está de volta, agora com Oppenheimer. É o seu novo filme depois de Tenet, né, que saiu lá em 2020. Foi o último filme lançado pelo Christopher Nolan. Normalmente ele faz filme a cada 3 anos. Só pra lembrar, o Dunkirk saiu em 2017. Então tem 2017, o Dunkirk. Em 2020, o Tenet. O Tenet, inclusive, ele sofreu adiamentos por causa do período pandêmico ali?
Eu acho que meses só.
É, ele foi só empurradinho, né, ali.
Eu acho que ele era de julho.
Ah, era isso mesmo.
O Nolan gosta dessa parada do verão.
Ele gosta do julho,
e
né?
E aí... É, ele gosta. E era pra sair em julho, e aí foi jogado mais pra frente. Acho que foi pra setembro, né? Outubro.
Assim. Ele não... foi uma coisa assim.
Ele não queria perder aquela parada do... tipo, os 10 anos de A Origem, né? Porque tinha uma parada lá que podia ser conectado do Tenet.
Aquela teoria. A teoria
de Tenet. E ele queria ser também um salvador de cinema, né? O diretor queria trazer o cinema de volta. Queria fazer as pessoas voltarem aos cinemas. E o Tenet estreou. E não rendeu, né?
Inclusive, ele foi capa de revista, capa de algumas revistas de cinema francesa.
Botaram
francesas.
As asas nele, né? Salvador. Foi.
Existe uma... Não há como negar. Você pode ser fã, você pode não ser fã.
O Rogério não é fã, né? Não é fã.
Não. Calma aí, eu vou falar, vou explicar bem aqui uma coisa. Mas a gente tem que dizer que ele tem uma empáfia mesmo, né? Ele realmente é um cara que tem uma... Né?
Ele é um cara chato, né? É verdade.
Ele é um cara chato pra cacete e ele realmente achou... que sozinho conseguia ir contra uma pandemia mundial, sabe? Ele tem uns pensamentos de vez em quando que são difíceis de digerir, digamos assim, sabe? É uma coisa muito... Ele realmente compra o que as pessoas falam dele, da grandiosidade do cinema dele. E parece que ele leva isso pra vida, sabe? Ele leva pras entrevistas, ele leva pro jeito de agir e tudo mais. Mas eu quero muito, antes de começar esse papo de o Rogério, o maior odiador de Nolan do mundo, é uma coisa que eu tenho falado até com vocês, e eu tenho falado também lá no grupo dos membros do Rapadura. Seja um membro do Rapadura, vai falar muito com a gente lá. A gente fala bastante lá. Em muitos, muitos quesitos, eu sou muito fã do Nolan, na real.
Mesmo que chatos se reconhecem, né?
Exatamente. Mas não é só por isso. É porque ele é um cara que faz realmente o que ele quer, sabe? É um cara que, pô, Hollywood tá toda indo pra um canto. Ah, vamos fazer filme de super-herói e tal. E aí ele já não quer mais fazer. Ele não quer fazer filme de super-herói.
Sim.
O cara faz filmes de ação e esses filmes de ficção científica dão super certo. Aí os caras com certeza contratam ele pra... vou fazer ficção científica. Aí ele fala, não, vou fazer uma biografia do inventor da bomba atômica. Os caras, quê? Sabe, essa criatividade, essa originalidade do Christopher Nolan, de você sentar na sala de cinema e não saber o que você vai assistir, é muito caro pro cinema. É muito importante pro cinema, sabe? Pra Hollywood. É um cara que ele consegue continuar sendo mainstream, fazendo exatamente o que ele quer.
O que ele quer e mais, né? Ele faz de um jeito que todo trailer que você assiste do Christopher Nolan nunca conta a história do jeito que ela é no filme. Ele sempre faz questão de guardar o principal pro filme em si. Se fosse qualquer outro diretor, teriam mostrado a explosão da bomba já no trailer, pra atrair as pessoas.
Sim, pois é. Claro. Né? Ele é um cara que você só tem uma garantia quando você vai sentar na sala de cinema pra assistir um filme dele. Você vai ter aspectos técnicos mais inacreditáveis possíveis. É um cara que preza demais pela qualidade de som, pela qualidade de imagem... Pela qualidade de takes, de tomadas que ele faz, de te colocar na história visualmente e principalmente na parte sonora. É um cara que é muito detalhista nesse tipo de coisa e é a única garantia que você tem quando você senta na sala de cinema dele.
Porque... se o filme vai ser bom ou não, aí são outros 500, mas a entrega...
E também tem muito a ver com o que você entende por cinema também, né? É muito pessoal.
Mas a entrega dele, técnica, isso é fato. Isso em todos os filmes do Nolan, o cara, depois que ele conseguiu... bons orçamentos, né? Muita grana. Cara, não tem um filme do Nolan que você diga assim, tecnicamente esse filme não tá tão não legal tem. Assim. Cara, ele entrega o máximo. E ainda mais agora que ele tá cada vez mais poderoso e podendo fazer mais. O negócio dele é filmar em 70mm, câmeras gigantes, filmar em IMAX. E aí é o som absurdo. E você sai mijado do cinema de tanto trilha sonora, de tanto mixagem de som maravilhosa, assim. Porque é um cara que se preocupa muito com isso. De fazer com que, você tá indo pro cinema. A sua experiência no cinema vai ser diferente do que você assiste na sua casa. Oppenheimer é esse filme. É esse filme que, sim, você pode assistir. Eu não gosto desse negócio. Você tem a obrigação de ver esse filme no cinema. Cara, você vê esse filme onde você quiser. Se você quiser assistir no seu celular, você assista. Agora...
Quer assistir no seu relógio.
Agora assista. Uma coisa é certa. Se você assistir no cinema em qualquer outro dispositivo, vai ser diferente.
Vai ser
porque
diferente.
Porque ele faz o filme pensando no melhor som e na melhor imagem. E eu sei, a não ser que você tenha um cinema em casa com um Dolby absurdo, né? Uma sala que nem o Felipe Neto tem ali em casa, né?
Tem que ser uma televisão 75 polegadas, otimizada para IMAX, com um som, com imagem
acústica,
Dolby Vision e som Dolby, Dolby Atmos.
Então a gente está dizendo mínimo. Que é 0,00001% de ter
exatamente. Isso. E ele gosta de criar uma atmosfera nos filmes dele, não importa qual é o assunto, ele cria essa atmosfera técnica tão forte, tão impressionante, que é o que dá o andamento pro filme. Eu, por exemplo, no caso de Oppenheimer, a gente vai depois entrar em Oppenheimer e tal, mas é Oppenheimer, com certeza, eu posso dar certeza que é absoluta. 99,9%, que é um filme que eu nunca mais vou assistir na minha vida. Porque ele já me entregou a experiência, eu já comprei a experiência dele lá naquele momento e tal, e eu sei que em casa não vai ser a mesma coisa, eu também não quero dispor de mais 3 horas da minha vida no cinema pra poder assistir esse filme de novo, entendeu? Então, mas ele vai a toda... Cara, o filme todinho é pautado pelo som, pela trilha, que tá muito presente também, mas principalmente o som, né? Porque você tem uma coisa da própria bomba explodindo basicamente o filme inteiro, né? A bomba ela tá explodindo. Sim. O filme inteiro, você tá ouvindo aquilo ali o tempo todo e tal. E é algo que em casa, meu, se você não for 0,00001%...
Que tem um cinema em casa, né?
Você não vai ter isso na qualidade. Sua casa. Você não vai. E aí você vai cair... Pro quê? Quando você assistir esse filme na sua casa, você vai cair pro quê? No que, pra mim, é o calcanhar de Aquiles do Christopher Nolan. Que é história, que é relações humanas. Sim. Que, na minha opinião, ele não entende nada de relações humanas, tá ligado?
Começou a polêmica.
Pra mim, os personagens deles são um bando de robôs, tá ligado? Assim,
mas, Rogério... Eu vou dizer que uma coisa, nesse caso, considerando que o Oppenheimer também tinha um quê de não entender exatamente relações humanas, ele usava as pessoas para o que ele queria. Ele tinha esse um entendimento das consequências dos atos dele para os outros, porque algumas vezes essas consequências eram muito pesadas. Mas eu queria falar aqui uma coisa antes, Juras, das origens desse filme.
Por favor.
Puxando um pouco de como esse filme começou a ser engembrado na cabeça do Nolan. Um dos primeiros grandes cineastas que tinham feito a compra dos direitos do Prometeu americano, que é o livro que é baseado... A biografia do Oppenheimer, na qual o filme é baseado, tinha sido Sam Mendes, lá atrás, antes ainda de Foi Apenas um Sonho. Só que, por um motivo ou outro, o projeto andou pra frente e os direitos ficaram disponíveis.
Inclusive, o livro tá sendo muito vendido, o livro da Intrínseca, tá? Oppenheimer, o triunfo e a tragédia do Prometeu americano, né?
E os direitos ficaram bolando. Durante as filmagens de Tenet, o Nolan trabalha com 2 produtores, certo? A Emma Thomas e o Charles Roven. Como existia algumas referências ao Oppenheimer dentro do roteiro de Tenet, existe lá uma linha de diálogo, inclusive, onde falam sobre aquela possibilidade não zero de uma explosão atômica acabar indo numa reação em cadeia, não parando, e acabar destruindo o mundo. Existe esse diálogo em Tenet. Se falou, olha, tá fazendo uma biografia do Oppenheimer e tal. Deve ficar na cabeça do Nolan. E nosso amigo Robert Pattinson deu para ele de presente um livro de discursos do Oppenheimer. Com essa confluência de fatores, o Nolan acabou colocando como Oppenheimer sendo seu próximo projeto. Só que a gente teve um problema, a pandemia. E a pandemia ela acabou gerando, a gente falou muito na época, mas acabou gerando aquela ideia por parte da então direção da Warner de fazer o lançamento simultâneo dos filmes no cinema e no HBO Max.
O Nolan foi vocal contra, né, a essa decisão, inclusive falando mal da própria Warner, né?
Exatamente. E disse que o próximo projeto dele não seria feito pela Warner.
Ah, isso daí já foi numa grande discussão, né? Isso já foi depois dos desdobramentos, né? Depois dos adiamentos e não dando certo e o Nolan batendo cabeça com a direção da Warner, até o Nolan dizer que o HBO Max era o pior serviço de streaming já criado pelo ser humano e declarou guerra à Warner, né? E aí foi pra onde? Foi pra Universal, porque, cara, todas as distribuidoras queriam o Nolan. A Apple quis, a Universal quis, a Paramount quis e a Sony quis. Todas fizeram basicamente um leilão com o Nolan. A única que conseguiu dar o que o Nolan queria foi a Universal. E a Universal falou assim, tá aqui, 100 milhões pra você fazer o filme que você quiser. E aí o Nolan colocou, né, as suas exigências no papel, né? Imagina aquela reunião, o Nolan e o Senhor Universal sentado ali numa mesa e disse assim, olha, o que é que você quer? Disse assim, eu quero o dinheiro pra fazer o meu filme. 100 milhões tá bom? Ele, tá bom. A Apple podia ter dado 100 milhões pro Nolan. Aí ele queria assim, eu quero garantias. Quais são essas garantias? Eu quero que meu filme fique 100 dias em cartaz. É isso. 100 dias em cartaz. E não só isso, eu quero ter garantias de que ele vai ficar em cartaz no IMAX pelo máximo de tempo que ele puder. E aí a Universal conseguiu, nos Estados Unidos, garantir de que o filme dele, no verão americano, onde muitos filmes estreiam em IMAX, ele ficasse 3 semanas exclusivo no IMAX. Num período que tem Missão Impossível, num período que tem Barbie... No período que tem diversos filmes aí que poderiam ocupar esse espaço, né?
Coisa que o Tom Cruise não gostou nada. Porque nisso, Missão Impossível só passou 1 semana e pouco no IMAX.
Tem uma troca aí, tá? Ele utiliza a parte técnica do IMAX e o IMAX das salas, né? Então é um... Entendeu? Ele usa câmeras IMAX eles dão a sala IMAX.
Sim. Ele é todo filmado em IMAX, né? Diferente... Antigamente, os cineastas filmavam uma ceninha, sabe?
Ele usa a tecnologia do IMAX, entendeu? É. Então existe uma simbiose aí.
Ele
não é utilizado
para IMAX, ele é feito em IMAX. E tem outro detalhe.
É. Exatamente.
Um dos problemas que a tecnologia IMAX teve no decorrer dos anos e que foi resolvido aos poucos no decorrer dos anos é quanto tempo a gente pode colocar em um rolo de projeção IMAX, certo? Que você tem um IMAX digital e você tem um IMAX com rolo de projeção. Por limitações literalmente físicas, que foi, esse período foi aumentando com o tempo, começou com 2 horas, depois foi para 2 horas e meia, depois foi para 2 horas e 40... Foi aumentando. O Nolan filmou 3 horas e 9 segundos de filme. São 3 horas e 9 segundos de Oppenheimer que a gente tem de projeção. A IMAX e os projetores IMAX tiveram que ser adaptados para conseguir exibir 3 horas e 9 minutos de duração de um filme filmado em IMAX, especialmente nas versões de 70mm. Literalmente, alguns cinemas que tiveram que ajustar as suas placas para aumentar as placas fisicamente para aguentarem
o tamanho do rolo, no caso, Deus. A rola do Nolan, né?
O rolão do Nolan
aqui.
Como virou?
Grosso, pesado.
O meme.
Né?
Nossa, que rolão, hein, Nolan?
Inclusive, só um adendo. Só adendo lá as demandas do Nolan, né? 100 milhões de orçamento, além do marketing, né? Que ele ia ser feito também. 100 dias nos cinemas, as 3 semanas de IMAX. E esse aqui, o Nolan... Cara, o cara quando não precisa barganhar muito, porque todo mundo queria ele, né? É demais. Ele falou assim...
Ele fez a festa, né?
E eu quero 20% da bilheteria bruta. Hein? 20% da bilheteria bruta!
Caraca. Eu acho que isso casa muito bem com essa coisa que eu falei da importância dele pra Hollywood, cara.
Sim.
Quem que tem esse poder hoje em dia? O Tarantino, lembra o Tarantino que também teve que ficar procurando o estúdio pra poder fazer o filme dele lá?
Houve um leilão também, né? Houve um leilão.
Sim, mas ele não teve nenhum... Você acha que ele teve perto disso? E era o Tarantino, cara.
É porque o diferente do Tarantino, o Tarantino ele é grife, né? Ele é um filme que muita gente que ama cinema vai assistir... Mas o Tarantino dificilmente faz blockbusters, né? O Nolan faz blockbusters.
Mas só que a Universal, o que ela pensou? Beleza, o Christopher vai vir aqui, ele vai fazer o filme do Oppenheimer, é isso que ele vai fazer, uma biografia, ok? Mas o cara vai transformar isso aí num filme de ação e tal. E, mano...
Não é, né? É um dramazão, biográfico.
É uma biografia bem até... Eu diria que a gente ficou até conversando, né, Gilles, na saída do cinema, que a gente assistiu ao mesmo tempo. Não no mesmo lugar, né? Em cidades diferentes, Sim. Mas a gente assistiu ao mesmo tempo. E eu tava falando pra ele, eu falei, cara, dá pra você resumir esse filme em uma frase, né? Que é a biografia de um cara associado com uma vendetta, né? Uma vingança que não dá certo porque esse cara biografado é inteligente demais. E é isso, entendeu? É basicamente isso. Só que com... Muita Nolanzice, né? Que é aquela, né? Muita exposição, muito aspecto técnico envolvido, né? E muitos personagens que vão ali povoar essa história. Então, assim, ele faz um filme que eu acho que é uma biografia interessante de um personagem que eu sei que nos Estados Unidos ele é um pouco mais conhecido. Eu não sei se no resto do mundo... Todo mundo sabe, pai da bomba atômica.
Não, não. A questão do Oppenheimer é conhecida.
Não.
Peraí.
O nome Oppenheimer não é conhecido, Siqueira.
Não é. No senso comum, não é.
No senso comum, não é mesmo.
Não é mesmo. O Siqueira...
Eu não sabia quem era quando anunciaram o filme.
Bagulho. É, mas só porque o Sica sabe aí e porque... Faz parte da mitologia de muitas das coisas que a gente consome. Isso não quer dizer que seja conhecido no senso comum. Oppenheimer, até outro dia as pessoas não estavam nem conseguindo falar o nome do filme do Nolan direito, caramba.
Ah, e eu vou te falar o seguinte. Acho que se me falasse Oppenheimer antes de dessa coisa toda do Nolan, me falasse só o nome e não falasse, tipo, o pai da bomba atômica junto, eu ia falar, porra, eu conheço esse nome, mas não sei do quê, entendeu? Não é um troço que é, sei lá, ensinado na escola aqui no Brasil, tá ligado? Quem é o pai da bomba atômica? Mas a gente sabe que nos Estados Unidos é porque é algo muito intrínseco da história norte-americana,
sim,
né?
Exato.
O cara que ajudou a criar a arma que acaba com todas as guerras. Então, assim,
entre aspas, aí, história. Por favor, né? A arma que acaba com todas as guerras. Entre aspas.
Muito entre aspas.
É a arma que acabou com uma guerra e colocou medo das próximas guerras, né? Colocou medo de acontecer nas próximas guerras.
É basicamente isso.
Porque...
E, assim, é arriscado, cara. Porque como é que você vai fazer bilheteria no mundo inteiro...
Com esse assunto, né?
Com esse assunto.
Não, é um filme dramático. O Nolan nem gosta. Ele tava até... Eu vi uma entrevista que ele deu falando, assim, que ele não gosta do termo biopic, né? A cinebiografia. A tradução, né? Ele disse assim, ó, pra mim esse gênero não existe. Se você tenta contar uma história da vida de alguém no cinema, seja Lawrence da Arábia e é bem sucedido, ninguém mais chama seu filme de cinebiografia. Ele se torna uma aventura, um drama ou algo assim. Tem um certo ponto de sentido mesmo. Quando o filme, ele é tão bom que ele supera o lado biográfico, né? O da cinebiografia.
No caso do Lawrence da Arábia, com certeza acho que a comparação é mais válida.
É.
Mas vou dizer uma coisa. No caso de Oppenheimer, primeiro, dentro da minha coleção de mídia física, aqui em casa, eu gosto de organizar as coisas por temas e tal. Então, eu tenho uma coleção específica, uma parte da coleção específica para a Segunda Guerra Mundial. E esse filme, com certeza, vai entrar nessa coleção de Segunda Guerra Mundial, porque é um filme que ele aborda vários assuntos dentro da Segunda Guerra Mundial, além da sua conclusão. Ele aborda todo o esforço de guerra, eles abordam até mesmo o fato de que o governo americano fechava os olhos para a questão da ameaça vermelha, da ameaça comunista, da ameaça soviética, se aquilo era necessário para o esforço da guerra atual. Mas que mostra também que mesmo dentro daquela guerra, eles já sabiam que a próxima guerra que eles iam travar provavelmente ia ser com a União Soviética.
Sim.
É um filme que aborda muito bem esse lado político.
A guerra sempre foi com a Rússia, né? Era Estados Unidos e Rússia desde o começo, né?
Tinha que tirar os nazistas do meio, tinha que tirar o eixo do meio. Então, para isso, houve essa união, mesmo que temporária. Tanto é que eles são nossos aliados, aliás, até certo ponto, né?
Eu acho que a gente tentando na nossa cabeça que as coisas, assim que terminou a Segunda Guerra, aí os países entraram na Guerra Fria. Não, essa Guerra Fria já existia antes da Segunda Guerra. Ela já, desde a Revolução Bolchevique, o outro lado já tava de olho nesse negócio que tava acontecendo, entendeu?
Aliás, eu acho ainda que a própria Conferência de Potsdam, que é referenciada, aqui ela merecia um filme próprio, porque todas as intrigas que aconteceram ali, no meio dela, eu acho que elas valeriam um filme próprio. Mas, sem tentar divagar um pouco aqui, o interessante de Oppenheimer é colocar tudo isso dentro do contexto da vida de um homem. O J. Robert Oppenheimer, ele cruzou com tudo isso. É engraçado, eu fico lembrando das aulas de química, das aulas de física, e ver nomes como o Niels Bohr, por exemplo, sendo colocados ali. O Niels Bohr, no caso, aqui interpretado pelo Kenneth Branagh. É muito interessante ver essas figuras que a gente via sendo faladas nas escolas e ganhando certa vida na nossa frente.
Pra mim, a surpresa foi ver o Einstein. Eu não sabia da relação do Einstein com o Oppenheimer, muito menos com o período específico da criação da bomba atômica. Eu realmente não fazia noção.
Tu conhecia a questão da carta? Da carta do Einstein?
Não, nem sabia.
Pra presidência?
Nem sabia dessa
dizendo,
carta.
Dizendo, olha, corram com essa bomba porque os nazistas estão correndo com ela.
Eu não senti as 3 horas, tá? Não senti. E olha que eu sou uma pessoa... Normalmente tenho problemas com dramas. Eu dei uma mudada de posição na cadeira umas 15 vezes. Porque é muito tempo de, né, no cinema. E sentei de um lado, cruzei a perna pro outro lado. E fiquei cruzando, indo pro lado e pro outro. Porque realmente é muito tempo de um filme dramático. Mas eu tava... curioso. Eu fiquei curioso porque até a gente comentou anteriormente, a trilha sonora e os efeitos sonoros desse filme, eles foram criados de um jeito. E preparando você para a explosão do Projeto Trinity ali, né, da primeira explosão, ele foi me cativando de assim, tá indo, tá sendo desenvolvido. E aí a trilha sonora, ela tem um papel quase que de urgência. Ela deixa Sim. você meio ali no... Cara, tá acontecendo, hein? Caraca, é agora, hein? E cara, o cara tá andando na rua e a música tá aumentando. A trilha sonora, ela tem papel primordial nesse filme. Eu diria que ela tem um papel tão importante quanto o roteiro. Porque ela ajuda a dar uma urgência pro roteiro que, às vezes, no texto, ele não tá dando urgência. Mas a música tá dando essa urgência. E aí eu fiquei ali, em alguns momentos... Cara, na parte do momento da explosão da bomba, eu fiquei nervoso. Eu fiquei com a mão suando. Eu disse assim, caraca, maluco. E a contagem regressiva e todo mundo tenso. Meu Deus do céu, eu tô tenso.
A maior doideira nisso tudo, né, Juras, é que a gente sabe o que aconteceu. Porque é baseado em fatos reais.
Exato.
Mas você fica igual a eles ali, em suspenso, sabe? Porque você fica maravilhado e ao mesmo tempo você fica apavorado vendo aquilo ali, o poder daquilo ali.
É, porque você sabe o que é que isso vai fazer, né? O que é que
Sim,
isso vai gerar,
eu acho
né?
que a forma como o Nolan vai construindo isso, inclusive na figura do Oppenheimer, como essa figura que tá sempre ali, ele tá sempre calmo, ele não se exalta, e tudo vai desmoronando em cima dele, e ele usa exatamente a forma como a bomba explode, que é uma coisa que, tipo assim, o som vem só lá pro final, você tem o tremor, aí você tem o silêncio, você tem quase aquele apito, né, aquele tiii, e aí, pum, sabe?
Porque a trilha tá te acelerando.
Tá acelerando.
E isso você vê desde o crédito de abertura. Desde que você vê isso no jovem Oppenheimer, enquanto ele ainda era um estudante e não tava se dando bem com essa parte prática de laboratório. Sim. Você já começa a ver esse cara. Porque ele era isso, né? Ele era essa figura extremamente genial, mas como todos os gênios, né? Quer dizer, todos a gente não pode generalizar, mas como a maioria dos gênios, tinha que ter alguma compensação, sabe? Alguma contraparte. E geralmente, gênios como Oppenheimer, eles têm completa inaptidão social. E era o caso dele aqui, né? Ele era uma pessoa que, pelo menos ali como é retratada pelo filme, uma pessoa com muitas questões, uma pessoa que Sim. às vezes tomava algumas decisões impulsivas, uma pessoa que, porque ele
desapegado,
tinha muito conhecimento,
né? Das pessoas, né?
É, porque ele tinha muito conhecimento e ele tinha muita vontade de fazer aquilo ali, ele era muito workaholic, ele era muito fascinado pelo que ele estava estudando, todo o resto meio que ficava em segundo plano. Achei até muito interessante a forma como abordaram, de forma bem sutil, assim, a questão dele em relação às mulheres, sabe? Que ele não conseguia muito que ficar num lugar só.
Aí não é sutil demais? Esse, pra mim, é um dos calcanhares... É o que eu falei, assim, eu não acho nem sutil, na verdade. O que eu acho é que ele... O Nolan transforma mulheres em ferramentas.
Porque era assim que o Oppenheimer enxergava.
O Oppenheimer,
sim,
ele era, né?
Sim, é, no caso do Oppenheimer, como a gente tá vendo também a história muito pelo ponto de vista dele, eu acho que fez sentido, sabe? Infelizmente, essas personagens, elas não têm muito tempo ali de destaque, porque a gente vê elas em relação a ele. Não com relação ao que tava de fato acontecendo. Mas, num geral, assim, eu achei que deu pra entender um pouco de como as coisas se passavam na cabeça dele, né? Ele era um homem muito racional, pelo que o filme mostra. Então, ele muitas vezes tomava certas atitudes e não sabia quais iam ser as consequências. Tanto que quando temos ali a questão da morte da personagem, do suicídio da personagem da Florence Pugh, ele fica completamente perdido.
É que fugiu da racionalidade dele, né?
Sim, foi o imponderável.
É.
Ela era uma mulher que desafiava ele de muitas formas.
Sim.
Porque ele, você consegue ver que é um homem muito prático. Então, ele encontrava com ela, ele levava flores. Ela era uma mulher extremamente bélica, né?
É.
Ela recusava gentilezas. Ela tinha um... pelo menos pelo pouco que mostrou dos dois, ela tinha um lado mais... a energia mais masculina, sabe? De querer que ele fosse atrás dela, mas ao mesmo tempo não querer. Querer uma coisa que fosse comprometimento, mas ao mesmo tempo não queria se comprometer. E ele parecia ser uma pessoa extremamente prática com questão a isso, sabe? Tipo, ele tinha lá as amantes dele. Depois a gente até descobre que ele teve muito mais do que só ela de amante,
exato,
né?
É. Ele era conhecido como mulherengo, né?
E você olha e ele era tipo assim, pô, o nerdzinho que ficava lá estudando física quântica,
o filme não
sabe?
Mostra isso...
Mas
não.
entende não. Como o filme, por exemplo, você... Como é que você pode retratar um cara mulherengo...
Sem mostrar ele ser mulherengo,
e sem mostrar ele ser mulherengo, e por exemplo... E você, por exemplo, tem uma ideia agora de relações que ele não tinha boas relações sociais. Mas como é que o cara é mulherengo se ele não tiver boas relações sociais, entendeu? Então, é uma escolha do filme.
Mas, Rogério, quando eu digo não ter boas relações sociais, eu digo... Porque você pode continuar se relacionando com as pessoas de formas horrorosas. Você pode causar um monte de trauma em um monte de gente porque você não entende nem os seus próprios sentimentos. Isso não significa que você não sabe chegar em uma pessoa pra ter um relacionamento sexual, por exemplo. Isso só significa que você não sabe o que você tá sentindo. Muitas vezes a pessoa, ela tá indo no impulso, nas vontades dela, nos instintos dela, e depois ela vê as consequências.
E lembrar que muitos momentos, Fê, em muitos momentos o Nolan coloca a câmera, quando ele sobe num palco, ele mostra as mulheres estão fascinadas com o Oppenheimer.
Sim, exatamente.
Então ele não precisa falar muito pra conquistar, sabe?
É o poder, é pelo poder. Você vê uma pessoa, assim, o próprio filme do Elvis que a gente comentou no ano passado, né? Os caras olhavam e ficavam, pô, por que esse maluco que tá aqui rebolando e usando maquiagem, as mulheres estão surtando, sabe? Que tem uma energia magnética, tem uma coisa com quem tem alguma autoridade ali, com quem tá no holofote. Isso é uma coisa que infelizmente é muito comum. Então, realmente, nesse caso, o Oppenheimer ele não precisava fazer muito. E nesse caso, eu vou ter que concordar com o Juras e o Siqueira. Eu não acho que ficou mal representado, porque você vê em todas as cenas que ele tá falando a forma como as mulheres reagem a ele. Então, pra ele tava numa posição até muito passiva, digamos assim. Eu sinto que muitas das mulheres com que ele provavelmente teve um caso, nem foi ele que chegou nelas, sabe? Tem umas ali que claramente você vê que elas que chegaram nele, sabe? Você tem aquela impressão de que ele foi atrás.
Eu acho que esse, pra mim, não é um problema do Oppenheimer. Vida, o cara... Eu acho que é a visão do Christopher Nolan em relação ao Oppenheimer. Que é muito mais fácil ele simplesmente falar que o Oppenheimer, assim... Ah, ele era mulherengo, mas eu não mostro. O que, ele tem que ter alguma força magnética. E você não vê... Eu não consigo ver essa força magnética que vocês estão falando. Só porque, tipo, tá lá num auditório com as pessoas gritando. E tem homens gritando também.
Eu citei o Elvis, é um caso diferente. Eu tava usando isso só como exemplo de que o palco, ele faz as pessoas parecerem mais interessantes, mais especiais, e você quer ser parte daquilo da
forma
que você
puder. O Nolan faz questão de mostrar as mulheres emocionadas com ele. Não é por acaso. Não é por acaso.
Inclusive, quando ele tá dando aula ainda no começo da carreira dele, você vê que tem um fascínio das mulheres que é diferente do fascínio dos caras.
Por quê?
Sabe? Porque tem toda uma energia sexual envolvida nisso.
Se você tá fazendo uma biografia que tá tentando esmiuçar essa pessoa, eu acho que o projeto ele é muito evidente no que ele quer fazer, que é, tipo, mostrar as várias facetas.
O Rogério queria que fosse que nem o Indiana Jones, que as alunas escrevessem I love you nas pálpebras. É isso, só
não,
pode.
Eu não tô falando isso. Existem várias maneiras de você fazer isso sem você precisar escrever ou ser didático, como o Christopher Nolan normalmente é.
As próprias cenas em que a Ruth Tolman, mulher do amigo dele, chega pra conversar com ele, você nota que existe uma química ali. Você nota que existe um avanço.
O Nolan só não mostra ele pegando um monte de mulheres, né? Mas...
Mostra, ok, mostra ele conversando e tal. Mas qual é? Esse é o problema pra mim. O Christopher Nolan, ele não sabe. Ele não sabe transmitir isso. Ele nunca soube. Não. Nunca soube. Se você pegar, por exemplo, o Batman mesmo, Cavaleiro das Trevas, na verdade, acho que toda a trilogia, pra mim, a pior coisa é o relacionamento dele com a menina. Porque, tipo, você não consegue comprar aquilo. Porque, literalmente, o que você falou, na minha opinião,
até
tá?
Até a parte da Mulher-Gato também, eu concordo que foi, tipo, foi a coisa... Foi a versão de Batman e Mulher-Gato com menos química da vida.
Acho que eu entendi isso que tu tá falando. Tu tá dizendo assim, que por mais que ele tenha mostrado essas cenas das mulheres fascinadas com o Oppenheimer, o fascínio tá vindo delas, não o dele interessado nelas, né? Ele mostra só um caso extraconjugal com a personagem da Florence Pugh, né? A Jean,
E pronto. E aí, esse foi o caso que ele teve dentro do casamento dele. E na biografia dele, no livro dele. E historicamente, sabe-se que ele teve diversos casos.
Não, e é citado o caso dele com a Ruth Tolman. Não é mostrado, mas é citado que. Inclusive, já era aquela cena. Não, você tá errado. O marido dela nunca soube. Ele diz, ele confessa esse caso específico.
Sim, exatamente. Marido dela nunca soube.
E isso mostra a falta de traquejo social que ele tem.
Não, e a falta de se importar também. É uma coisa quase meio psicopática. E é nesse sentido que eu digo que realmente ele retrata o Oppenheimer como essa pessoa que não sabia ter interações sociais. Ele não sabia convencer. Ele sabia convencer as pessoas dos projetos dele, mas ele não sabia, tipo, manipular.
E isso é a habilidade que ele aprende com o tempo, porque logo no começo do filme é dito o seguinte, que o Oppenheimer não consegue vender maçã na feira.
Que aí lá no fim do filme, só que aí lá no fim do filme tem uma frase que contradiz exatamente isso, que fala que você pode vender qualquer coisa.
Porque ele evolui, o personagem evolui nesse sentido.
Ele evolui, mas como ser humano em si, pra você entender... Por que esse cara se arrependeu, por exemplo, do que ele fez?
Não, eu não acho que ele se arrependeu. Eu acho que ele sentiu a culpa, o peso da culpa.
É, mas ele é extremamente conhecido porque tem lá o diálogo dele, que não está no filme, inclusive, né? Eles colocaram, eles já deram uma adaptada nessa frase lá.
A frase de Prometeu,
né? Tem um diálogo
né?
que tá no YouTube. A gente pode até colocar, né, Jô, se puder colocar.
Bota aí.
Now I am become death, the destroyer of worlds.
É que ele fala, né? Ele pega lá uma citação lá de um escrito da mitologia hindu e tal, que ele é o destruidor de universo e tal.
É,
não sei
aquele
quê.
Discurso famoso dele.
Agora eu me torno morte, o destruidor de mundos.
Isso, exatamente.
Eles não adaptam. Isso é dito literalmente por ele, mas em situação diferente, que eu acho até mais orgânica aquilo ali.
Inclusive, eles estão pelados, né? O Jim e o Oppenheimer, quando lê esse trecho, né? Do livro, né?
Eu acho, inclusive, muito mais orgânico e muito mais... Um insight muito maior na personalidade dele, isso ter sido dito durante uma relação dele com a Jean Tatlock.
Com ele de espírito, né? Ele tá... É uma referência clara do personagem... Que é sempre fechado, né, carrancudo ali, ele tá despido literalmente.
Que, convenhamos, é o típico personagem Nolan, né? É o típico protagonista do Nolan.
Nessa primeira cena, que é o primeiro contato sexual que ele tem com a Jean, ela tá lá, ela que tá por cima dele e tudo mais, e aí chega uma hora que ela fica entediada, e ela levanta e vai olhar os livros dele, porque claramente eu acho que ela tava muito mais interessada no cérebro dele do que na aparência dele física, ou na aptidão dele na cama, ou qualquer coisa do gênero, sabe? Por isso que aí ela vai, pega o livro, ah, mas você lê sânscrito, não sei o quê, tipo, ela tá muito mais interessada, acho que nas trocas que ela pode ter intelectualmente com ele do que no resto. O resto acaba sendo meio
que uma
consequência.
Mas eu acho que a sexualidade do Oppenheimer era meio que fundamental, o próprio Nolan coloca isso de maneira bem direta. Ele era um homem com impulsos, inclusive, nesse diálogo dele com a Jean, quando ele quase envenenou um professor que ele disse que inclusive gostava só por conta de uma troca mais ríspida.
Que ele não ia poder assistir uma palestra, né?
Que ele envenena uma maçã e deixa lá a maçã e quase que realmente dá merda. Ele disse que procurou realmente um psicólogo pra trabalhar nessas questões e ela coloca, você só precisa para trepar.
Curiosamente, esse professor foi um dos traidores, né? Ele foi um dos traidores, né? Ele foi pra Rússia, né? Pra União Soviética, né? Ele levou muitos conhecimentos lá.
É algo bizarro isso. Ah, o envolvimento dele com o exército... E olha, tem um ponto em que ele é recrutado pelo general vivido pelo Matt Damon pra começar não só fazer parte, mas pra comandar, pra ser diretor do Projeto Manhattan, e que logo no começo ele resolve usar a farda. E um amigo dele olha pra ele e diz, bicho, primeira coisa que você tem que fazer é tirar esse negócio, essa farda. Isso aí não é você, mas...
Eu sou um cientista, né?
Isso, você é um cientista, não é um soldado. Mas dava pra notar que ele se sentia... Parece que dava um pouco de poder pra ele usar aquele uniforme,
claro,
sabe?
Claro,
olha, eu vou ter que dizer uma coisa. Robert Downey Jr. nesse filme está um monstro. E tem um diálogo que ele fala, que ele diz que o projeto de Los Alamos era a cidade que foi criada basicamente para um dos pontos estratégicos para a feitura do projeto Manhattan, para a feitura da bomba atômica. Lá ele era xerife, padre, prefeito. Era basicamente um líder de culto, um líder de uma seita. E a gente viu o poder que ele tinha lá dentro. A palavra dele não chegava a ser lei, mas ele era muito respeitado. Era uma situação completamente diferente do que a gente tinha no começo do filme, quando ele tinha esses problemas com a física prática, que ele não conseguiu organizar o próprio laboratório. Existia uma questão de ego no Oppenheimer muito forte. E esse ego, no momento em que você tem mais de 100 mil mortes nas costas, se torna algo diferente. O diálogo dele com o presidente Truman, aqui vivido pelo Gary Oldman.
É, aquele de fala, né? Eu tenho sangue nas mãos, né? Porque eu criei essa bomba. Uhum. E aí ele fala, né? Cara, quando forem lá estudar a história, quem autorizou o lançamento das bombas foi o presidente Truman, não foi o Oppenheimer.
E ainda sai ouvindo, nunca mais me coloque esse franguinho na minha frente. Ele escuta o Truman falando isso. Pelo menos a gente escuta o Truman falando isso.
A discussão do filme ela é muito curiosa, porque em alguns momentos dá a sensação de que o filme tem a intenção de, entre aspas aqui, tá, inocentar o Oppenheimer. Até essa discussão moral faz parte 100% do filme, né? 80 anos que as pessoas estão discutindo se o Oppenheimer fez certo ou não. E aí, se você coloca em perspectivas diferentes, se você perguntar lá no Japão quem é o Oppenheimer, a perspectiva vai ser completamente diferente. Eu tô bem curioso
pra saber como a Warner vai vender esse filme no Japão.
Esse tema, ele é pesado, ele é difícil, porque a gente tá vendo a criação da bomba atômica. Eu não vou dizer que esse filme, ele não é interessante, porque sim é interessante. Há um interesse da gente. Como é que aconteceu isso? Como é que foi esse jogo político? Porque ao mesmo tempo que se discute dentro do próprio filme, será que realmente precisava soltar essas bombas? A guerra não estava praticamente ganha? O Hitler não já tinha sido vencido? Por que foi soltado essas bombas?
Morrido.
Exato, já Hitler tinha morrido.
Os eventos que a gente viu lá no A Queda, as Últimas Horas de Hitler, já tinham acontecido.
Mas é porque a gente tinha guerra pros dois lados, né? A gente tinha guerra pelo o lado lá da Alemanha e pelo Pacífico, né?
No Teatro do Pacífico, a guerra ainda estava rolando.
Exato.
Mas quem viu Cartas de Yojima sabe muito bem o que estava rolando lá na parte do Pacífico, né? Ou quem assistiu The Pacific, né?
Isso.
Que mostra ali que os japoneses, eles realmente encamparam a guerra até o último homem e tudo. Mas acontece que a bomba atômica, né? A bomba A, né? Que eles utilizaram lá em Hiroshima e Nagasaki, elas são, na verdade, bombas. O alvo é a União Soviética, sabe? É assim, olha.
É. Foi lançado em um lugar pra acabar essa guerra, mas era pra mostrar, assim, pra União Soviética: olha, a gente
chegamos
tem poder
lá
de fazer uma bomba de destruição em massa. Então, fica
tanto
ligado.
É que na conferência de Potsdam, quando o Truman vai informar sobre as armas que eles vão utilizar, ele informa para a União Soviética por cima, ele informa a Stalin por cima, não explica o que está acontecendo, não dá os pormenores da arma. Por isso que eu estou dizendo, cara, eu acho que a gente precisa de um filme sobre a conversa de Potsdam. E um filme bem feito, um filme bem pesquisado.
Exato, porque... Se possível, um filme que mostre os dois lados, né? Porque aqui, eu não sei o livro, tá? Eu não li o livro do Oppenheimer. Eu não sei qual é o
viés.
Se o viés do livro é esse exatamente, mas pra mim é muito claro. A gente tem essa discussão, eu juro isso aí, quanto ao filme, né? Pra mim, pelo menos na visão do Nolan, que é o que eu via, não via do livro, não sei se ele colocou exatamente o que tá lá no livro, mas aparentemente ele toma pra si essa narrativa, porque ele fala que não é uma biografia, não é uma cinebiografia, ele tá contando uma história. Então, pra mim, pelo lado do Nolan, ele tá passando pano pro cara, entendeu? É assim, olha. Ele construiu, mas não tinha como. Se não fosse ele, ia ser outro. Mandou jogar no Japão, mas se não tivesse jogado, alguém ia ter jogado antes.
Aliás, essa cena do conselho, onde eles escolhem as cidades onde essa bomba vai ser jogada.
Uma loucura, né? Tipo...
Mas uma coisa que o filme dá a entender é que parece que os Estados Unidos nem tinham atacado ainda o Japão, né? E praticamente todas as cidades já tinham sido bombardeadas. Hiroshima e Nagasaki eram duas cidades que tinham sido meio que preservadas. E aí você pensa assim, os Estados Unidos não atacaram. Eles escolheram não atacar. Eles escolheram não atacar essas cidades para exatamente soltarem as bombas atômicas. O jeito que é escolhido ali as cidades é muito cruel, é com desdém, sabe? Faz você odiar aquelas pessoas. Mas não bastava odiar o Oppenheimer por estar criando a bomba, você tem que odiar os políticos que soltaram a bomba. A guerra já estava ganha. E eles simplesmente soltaram as bombas pra mostrar que eles têm mais poder. E meio que pra ameaçar a própria Rússia mesmo, assim, ó, preste atenção aí, sabe? Muito bizarro, cara, muito bizarro, muito pesado, muito triste, na verdade.
Ele é um dos caras que ajudou a escolher a cidade. Só que eles não mostram. Então, o Nolan, ele segura algumas informações.
Eu sinto que ele tá tentando retratar o Oppenheimer mais como um herói trágico.
Eu acho também. É isso que me incomoda um pouco, assim, porque, cara, é uma figura que merecia, na minha opinião...
Uma figura polêmica. O que é um excelente palco pra você construir um filme, né?
Eu acho que ele merecia mais um espectro mais aberto pra você tirar um pouco de conclusões sobre aquilo. E eu acho que o filme, a única coisa que ele faz, que ele te dá de opção, é de falar se o cara era comunista ou não, se o Oppenheimer era comunista ou não. Mas pelo ponto de vista de se ele achava que tava fazendo certo ou não, até por conta do filme até a metade ser a construção da bomba atômica, que realmente eu, assim como o Judas, também fiquei muito empolgado e também estava ficando ansioso, porque tudo me levava àquilo, né? Como é que vai ser? Como é que vai ser? Como é que vai ser? E aí tem aquela parada também que a gente sabe do extra filme, que a gente sabe que ele não ia utilizar CGI prático pra fazer a cena da explosão e tudo mais. Meu, se tá esse barulho todo, como é que vai ser nesse momento da explosão de verdade? Então, você fica... E aí, na parte aonde deveria ser a grande discussão do próprio Oppenheimer, do que eu fiz, aonde eu me meti, será que o que eu fiz é certo, tal, ele abre mão pra história da vingança. Que aí ele se foca nessa história da vingança, que é infinitamente inferior à história da criação da bomba atômica, entendeu? Eu acho que é o momento de você dar humanidade pro Oppenheimer real, que é esse momento de, mano, é isso, o projeto da minha vida inteira foi pra matar 200 mil pessoas, cara, de uma vez, assim, ó, pum, num clique. É um troço muito... Eu acho que qualquer ser humano, por mais que exista, pode existir a discussão de... Ah, mas não foi ele que apertou o botão, os caras pegaram, levou a bomba e levaram embora. Ah, não, se não tivesse sido ele, era outro. O cara que ficou conhecido foi o Truman, não é ele. E bibibibabá. Ainda assim, é o cara que, queira ou não, ele teve um dedo, para não dizer, uma mão inteira, numa construção de uma coisa que matou 200 mil pessoas instantaneamente, entendeu?
Existe, Rogério...
Fora as pessoas que morreram da radiação depois, né?
Acho que 200 mil é contando com as pessoas que morreram na semana seguinte, né?
O impacto e o aftermath.
E também, aí, aproveitando, uma coisa que aí eu acho uma coisa que é desproporcional no filme, que é não mostrar as consequências. E o Nolan faz assim, meu, procurem na internet aí as consequências, tá ligado?
Mas ele quer mostrar o ponto de vista do Oppenheimer, né? Não a história... É tanto que não mostra guerra.
Não, mas aí você... Se você mostra esse ponto de vista e você não mostra as consequências do que esse cara fez...
Sabe, Rogério, é porque aí eu acho que vai começar a aparecer, sabe o quê? Propaganda anti-americana. E aí ele entra num território polêmico, entendeu?
Ele não quer fazer isso.
É que ele não quer fazer, óbvio.
O filme não é sobre a guerra, gente. O filme, inclusive, coloca a perspectiva de dois lados, né? A gente tem a perspectiva do Oppenheimer e a gente tem a perspectiva do Strauss, que, inclusive, cinematograficamente, o Christopher Nolan coloca a perspectiva do Strauss em preto e branco, pra realmente diferenciar os pontos de vista.
Tem noção que, se você for pensar bem, os dois são vilões. Não tem contraponto pro Oppenheimer, porque você não vê as consequências... A única consequência que você vê da criação do Oppenheimer é uma explosão super, hiper bacana.
Não, mas olha só, aquela cena maravilhosa, depois que explodem a bomba, e ele tem que ir lá fazer o discurso empolgado pra galera, e ele não tá nem um pouco satisfeito com o resultado, a consequência maior é essa, é o fantasma e o sangue que ele vai carregar. Tanto que ele vai lá no presidente e tal, ele fala, ah, mas e o sangue? Aí o presidente dá o lencinho pra ele, sabe? Tipo assim, isso não é sobre você, sabe? E depois ainda fala, ah, não deixa mais esse... Como é que era que ele chamou? Não deixa mais esse chorão entrar aqui, sabe?
Mas é um filme de 3 horas que tá toda o arrependimento dele tá condensado nessa cena, né? Que ele mesmo nunca mais, depois da reunião dele com o Truman, nunca mais ele falou que se sentia culpado de ter feito aquilo.
Rogério, por quê? Porque o filme explica isso, Rogério.
Mas o filme,
Rogério,
mostra que ele se tornou extremamente contra a bomba de hidrogênio depois também.
Desde o começo do filme, gente, tem lá ele deitado, porque o filme ele viaja nas linhas temporais, né? Em diversos momentos. E a gente vê que ele é atormentado pela bomba desde o começo do filme. Eu entendo que qualquer outro cineasta talvez mostrasse... Se fosse um Spielberg, ele mostraria a guerra em si, porque ele gosta desse tipo de retratação. Mas eu acho que no caso do Nolan, ele quis mostrar a história do Oppenheimer, a visão dele. O que foi que aconteceu? A gente vê a explosão de um teste. A gente não vê a explosão do...
Que foi a única explosão que ele presenciou.
Exatamente, ele não tem... É o que ele viu, ele só sabe da história.
Não tô falando pra mostrar explodindo pessoas, mas, por exemplo, tem a cena das fotos, que você tem lá eles conversando, e aí eu até concordo que, dependendo da maneira que tivesse, como tivesse sido filmado, no, na sua cabeça é pior do que a realidade. Mas isso é um filme de terror, cara. A gente teve uma guerra com coisas reais. Ele tava vendo as fotos lá, e o público não teve
Não viu, né?
Ele não teve a escolha de ver, a não ser que ele vá procurar na internet.
É.
Ou ele vai procurar em algum lugar, ou ele vai procurar na Barça, sei lá, tá ligado?
Talvez ele não quisesse mesmo, eu entendi.
Ele não quis.
É, ele não quis.
Pra mim, ele não quis manchar esse Oppenheimer que ele criou, entendeu? Que esse Oppenheimer que ele decidiu. E isso é uma escolha pessoal dele, tá? Eu posso gostar ou não gostar. Se isso é errado ou não é... Não me cabe decidir. Eu particularmente não gosto desse tipo de visão pra um cara que tem uma história tão polêmica e que é conhecido por isso, entendeu?
Agora uma coisa é certa. O Oppenheimer era comunista, tá? Ele era comunista.
Uhum. Acho que ele era comunista, mas ele não era bolchevique, mas ele
não era
comunista.
Comunista soviético, mas ele era comunista americano. Ele era comunista. O cara ajudava as frentes, a esposa dele era comunista, os amigos dele eram comunistas, ele participava de sindicais. Cara, comunista, caralho.
Segundo o filme, ele tava doando dinheiro pra o fundo de refugiados da guerra da Espanha, da guerra civil espanhola.
Pô, mas Siqueira, o cara transou com a menina que se matou, era comunista. Com a Emily Blunt, que era comunista. O melhor amigo dele era comunista. Todo mundo era comunista e ele não.
Engraçado, né?
Ele deu dinheiro pros comunistas, mas ele não era. Ele não era.
Ele é o comunista americano e é diferente do comunista que eles estavam caçando, entendeu? Ele...
É porque convenhamos também que o comunismo... Não vamos entrar nesse bagulho político, é um absurdo, mas o comunismo da União Soviética não era bem um comunismo, né?
Que ele entretinha as ideias do negócio, né?
Isso. Ele não era fechado às ideias comunistas.
Exatamente, que ele era um cara de teoria.
E, aliás, é dito até no filme que ele estudou o Das Kapital, o capital do Marx... Em alemão.
Sim.
No original. Que faz ele muito mais estudioso do que muita gente que tava naquela reunião lá.
Tipo, ele foi lá dar uma palestra na Holanda, ficou um mês lá e aprendeu holandês pra dar a palestra em holandês, sabe? Ele era muito, cara.
É, tem uma cena específica em que ele saiu daquela reunião com o Truman, com o presidente Truman. Aliás, interessante você ver o Gary Oldman vivendo vivendo Truman, porque a gente pensa nele em The Darkest Hour, né? Mas enfim. Bom, ele sai daquela reunião com o Truman, é dito, olha, ele resolve mudar a tática dele aqui. Ao invés de ele utilizar fugir da pachorra de o pai da bomba atômica, ele abraça essa nomenclatura, ele abraça esse título, essa alcunha, justamente pra quê? Pra tentar segurar, refrear.
Sim.
Essa corrida armamentista. Ele tenta fazer isso pra segurar a corrida armamentista. Não tô dizendo que ele foi herói nessa história, por quê? Pouco antes daquela reunião fatídica, onde foi escolhida a cidade onde ia ser jogada a bomba, ele foi procurado por cientistas. Ele foi procurado, inclusive, por quem coescreveu aquela carta com Einstein, alertando da necessidade da construção da bomba atômica antes dos nazistas construírem, pra dizer, a gente ganhou a guerra, para com isso, não é necessário jogar, parem com isso, não é necessário jogar. E ele deixa a coisa rolar. Ele é uma pessoa contraditória, por quê? Porque seres humanos são contraditórios, não tem como negar isso. A forma como, a forma como a vida dele é abordada é contraditória porque ele viveu uma vida contraditória. Até mesmo essa questão do comunismo dele foi contraditória.
É, ele é um personagem extremamente complexo.
Ele é o personagem mais interessante, na minha opinião.
Eu acho que uma coisa que a gente tem que falar aqui, que é muito importante, a gente até citou ali, mas em termos de atuações aqui, a gente tem um contraponto do Cillian Murphy e do Robert Downey Jr., né? Eu fiquei surpreso com o Downey Jr., porque o papel dele é muito grande, né? Ele aparece tanto quanto o Cillian Murphy, assim, sabe? Ele é o contraponto, né? O Cillian Murphy tá indo pra um lado e o Strauss, ele tá indo pra outro, né? O Oppenheimer e o Strauss estão ali no... O Strauss tentando derrubar o Oppenheimer a todo instante e o Oppenheimer tentando sobreviver e continuar o projeto dele ali. Mas a atuação do Cillian Murphy é espetacular. Ele passa uma densidade do personagem...
Ele é um excelente ator.
E não é de agora, né? Não é de agora.
Não, desde sempre.
Sempre entrega papéis, assim, pesados, né?
Ainda mais quando ele tem que fazer papel reflexivo. Tipo, naquele... Solaris? Pô, ele tá sensacional naquele
Solaris.
Filme.
Solaris. Maravilhoso, aliás, o filme.
Sunshine, né?
Sunshine é Alerta Solar.
Solaris é outro, né?
Solaris é dois, na verdade. Dois outros filmes baseados num livro. Mas em Sunshine ele tá incrível e...
É, Sunshine. Isso.
O próprio Peaky Blinders recente aí, né? Que ele ficou muito popular, o Cillian Murphy, eu diria... Mais do que qualquer outro filme.
Com certeza ele ficou.
Exceto os filmes do Nolan, do The Dark Knight. Acho que o Peaky Blinders é o personagem, né? Ele, em Peaky Blinders, é o personagem mais popular da carreira do Cillian Murphy, né?
Sim, com certeza.
E, inclusive gerando alguns memes bem questionáveis. O Cillian Murphy, ele teve uma...
Que não é culpa dele,
ele
né?
Teve uma, ele,
É, sim. Ele tem uma carreira bem interessante porque você tem a participação dele em Peaky Blinders, você tem essa parceria dele com Danny Boyle que rolou tanto em Sunshine quanto em Extermínio. É, a gente teve essa parceria dele com o Nolan, mas na qual ele nunca tinha sido protagonista até agora. E calhou de ser justamente num momento que foi posterior a Peaky Blinders, em que sim. Ele já tinha meio que estourado junto da galera.
Ele participou de Batman, Dunkirk, A Origem, né?
Uhum.
É um nome bem, bem frequente, né?
Participou dos três Batmans, aliás.
Sabe uma coisa até meio engraçada, que foi o John que falou pra mim, assim, que tava comigo na cabine, ele falou, pô, que maneiro que finalmente o Cillian Murphy deu uma envelhecida, que agora ele não tem mais essa cara de twink e agora ele pode fazer esse tipo de protagonista. Porque ele era muito, ele ainda é bonito, mas ele era muito bonito e ele tinha os traços muito delicados quando ele era mais novo.
É, hoje ele tem 47 anos, né?
É, então, pra alguns papéis mais pesados, talvez não destoasse. Mas agora que ele já tá um pouco mais velho... Aliás, vamos falar um pouquinho também do trabalho de maquiagem, do envelhecimento que eles fazem, já que o filme ele passa por...
diversas
por
épocas.
Várias épocas, né? E como ficou bem feito, porque você tem o Oppenheimer ali novinho, aí você tem ele ali com uns 30 anos, depois
menos
tem
ele velhinho,
bem mais
né?
velho. É, ele velhinho só aparece
ele velhinho
no final.
Lá,
é, aquela Maria, parte né? velhinho ali foi...
louco. É, aí é aquela... O Nolan, não vou usar CG! Aí meteram umas maquiagens lá, estilo professor aloprado.
Foi o único momento em que a maquiagem não funcionou bem.
Essa fala é muito importante, não... né? Porque eu acredito que houve um erro de tradução das pessoas, de dizer que... Ah, o Nolan não usou nenhum CGI no filme.
Pô,
eu acredito que ele... Quando eu fui olhar a entrevista original... E ele falou assim que nós não fizemos nenhuma filmagem que iria ser trabalhada com CGI
azul,
posteriormente,
né?
entendeu? É, isso não quer dizer que não tenha CGI, né? Tipo aquela...
Claro.
Tem diversos momentos ali que eu acho que houve um trabalho de pós-produção com computação gráfica ali pra poder...
Teve, né? Teve na fotografia, teve sim. É, inclusive tem... Eu até
mas
tava falando de um...
correção de cor não é CGI, né? Correção de cor não é CGI.
Não, mas eu acho que tem correção de computador mesmo, de inteligência artificial, sabe? É, tem um momento ali, principalmente de enriquecimento do cenário, sabe?
Sim.
É, tem momentos ali de... É, tem uma parte que tem uma... Tipo, como se fosse uma neve caindo, assim, ali no deserto, naquela parte do deserto e tal. E é uma neve que, quando troca a câmera, ela se movimenta mais ou menos parecido como tava antes. Então, você vê que é uma coisa, assim, é muito bonita, é muito bem feito, principalmente
mas
porque...
Mas dá pra fazer sem ser CGI, né, Ali?
Ele fez... Porra, cara, como? Você joga o...
Você joga papel...
Isopor lá.
Isopor e vento, mano. Pronto, tá vendo?
Porra, se liga, né? Em 2023, os caras ficaram usando isopor. Você tá achando que ele...
Caraca, o Nolan, cara... É o Nolan,
cara, é muito mais fácil. Juras, é muito mais fácil ele botar lá... Isso aí custa nada, cara.
Claro que é,
porra,
mano.
Porra, bota lá um filtro 2345.
Mas pro ego do Nolan, pra... contradizer ele, dizer que não usou CGI, é óbvio que ele vai colocar o isopor ou algum
usou,
papel
mas ele usou,
lá.
Com certeza usou CGI, tem vários papel momentos queimado. CGI, inclusive, a não ser que ele tenha bombardeado a Terra inteira, o final lá tem CGI, caceta. Ou o que ele fez? Uma montagem?
Não, ele fez uma explosão.
Tem umas bombas explodindo na Terra lá.
Ele fez
a Terra pegando fogo, ele queimou a Terra.
Cara, esse é só botar a câmera extremamente aproximada de uma explosão, mano. Em câmera lenta.
Eu vi o tava vendo acho que fizeram um reel, sei lá, que era ele dando uma entrevista, e aí o cara falando assim, pô, eu vou fazer um filme sobre o pai da bomba atômica. Porra, que legal, nós vamos fazer uma explosão de CGI. Aí ele fala, não vamos fazer CGI. Ô, cara, como assim? Falou, não vamos fazer CGI, nós vamos...
Recriar o efeito.
Fazer uma explosão. Aí o cara... Mas você vai explodir uma bomba atômica?
Claro que não, né, animal?
Aí o cara fala assim, meu nome é Christopher Nolan, que você acha? Aí o cara fala pra ele assim, pô, mas você fez o Interestelar, aquilo era tudo CGI. Aí ele vira pro cara e fala assim, e quem falou que aquilo era CGI? Tipo, é isso.
E quem falou que Interestelar não é um documentário?
Pois é.
Que eu só filmei esse documentário, né, de uma situação
porque, assim,
acontecendo.
É engraçado que eles tenham usado essa ideia agora, né? Porque assim, o que você falou, nunca foi um cara avesso à tecnologia, muito pelo contrário. O cinema dele sempre veio cheio de tecnologia. Cara, A Origem tem, né, que talvez seja o filme mais...
Ah, o próprio Batman tem diversos momentos
festejado,
de
CGI. Festejado, o Cavaleiro das Trevas.
Ele pregou mais pelo uso de tecnologia prática, de efeitos práticos.
Sim, isso é fato, olha, né? Na trilogia do Batman, principalmente, né?
É, os efeitos que ficam mais na sua cara, sim. Mas tudo que vem ali de utilização de fundo, não totalmente fundo verde, eu acho que ele usa muito o CGI pra enriquecer o que você tá vendo, entendeu? Pra enriquecer fotografia, enriquecer cenário. Isso ele usa e eu acho que ele faz isso com uma maestria absurda. O Tenet é a coisa mais linda do mundo. Do mundo, o Tenet. As pessoas podem odiar a história, achar chato pra caceta. Mas que ele é lindo visualmente é, e tá cheio de efeito lá. Ele não é um cara avesso a esse troço. Mas aqui eu acho que, inclusive, essa ideia de, meu, vou fazer tudo o mais limpo possível, eu acho que até joga um pouco contra ele, assim. Eu acho que ele poderia ter feito, usado mais a imaginação, sacou é? Podia ter ido pra outros cantos que ele não consegue fazer com o paixão, entendeu?
Um filme que eu sei que é ponto comum entre nós dois é Fonte da Vida, certo?
Amo.
Em Fonte da Vida, o Aronofsky, ele, junto à equipe de efeitos visuais dele, também pregou muito pelo uso de efeitos práticos. Tem algumas coisas de tal, obviamente, ali, mas ele pregou muito pelo uso de efeitos práticos. Inclusive, algumas cenas que você acha que são efeitos digitais, ele utilizou coisas orgânicas para simular químicas para organizar, para simular aqueles cenários. Acho que o Nolan fez algo bem parecido aqui com Oppenheimer, inclusive nas cenas que você enxerga o mundo pelo ponto de vista do Oppenheimer. Que, vamos e convenhamos, gente, nós somos pessoas comuns. Nós estamos aqui no meio da mediocridade humana, certo? E existem essas pessoas que surgem de vez em quando e que enxergam o mundo de maneira diferente e deixam uma marca que, pra bem ou pro mal, muda o mundo. E que eu acho que o Nolan, ele conseguiu colocar a gente durante alguns meros segundos, da forma mais aproximada que ele conseguiu fazer, conseguiu colocar a gente na cabeça desse pessoal. Que eu acho que além disso, só se a gente fizesse um Quero Ser John Malkovich com esse pessoal.
Sabe? O que a narrativa fez a gente acreditar é que os Estados Unidos entendeu que a União Soviética estava desenvolvendo a bomba. Lembrar que Hitler também estava desenvolvendo a bomba e só não foi pra frente por causa do antissemitismo dele, que o chefe do projeto era judeu, e aí ele cancelou o projeto e ele estava muito avançado, né?
Não exatamente cancelou.
Ele não enviou, acho que, recursos suficientes, não é?
Isso.
E aí atrasou.
Pro lado errado, né? Ele, a pesquisa foi pro lado errado, né?
Exatamente. Segundo as informações que o filme passa, a gente tá falando aqui em relação ao filme, não em relação em relação à história real.
A história,
Em relação ao que o filme coloca, Hitler enxergava na física teórica uma ciência judia. Então ele não levava fé nisso, apesar de terem grandes físicos na Alemanha. A questão é que alguns deles eram judeus. Inclusive, é interessante que você tem um físico chegando lá trazido pelos britânicos, que chega lá em Los Alamos. Ele fala o nome dele e diz: "Você é britânico?" Desde que o Hitler disse que não era alemão.
Ah, sim.
E no fim ele era comunista.
Uhum.
Era o espião comunista lá dentro.
Exatamente. Mas existe sempre essa coisa de que, por conta da cegueira ideológica, Hitler acabou perdendo a corrida. Porque a corrida, o caminho alemão foi desviado. E nisso os americanos conseguiram, os aliados conseguiram chegar à frente. É algo bem interessante você pensar nisso. Que a própria cegueira ideológica do Hitler acabou basicamente custando muito caro a ele. Talvez custando a guerra. A gente teria que, sei lá, imaginar um cenário, o Homem do Castelo Alto, caso os alemães os nazistas tivessem conseguido chegar na bomba antes dos aliados. Seria um cenário realmente assustador, para dizer o mínimo.
O ele nunca se aplica quando você está fazendo uma cinebiografia, né? Porque aí você tem que contar a história como aconteceu, e aí você coloca desse lado, e aí o que é que se entende, né? Que o Strauss, quando ele chama o Oppenheimer para o projeto, né? Ele tem interesse ali, cara, os soviéticos estão correndo com o projeto, e a gente tem que fazer antes deles, porque a disputa com os Estados Unidos nem era contra a Alemanha. Se não tivesse rolado Pearl Harbor, os Estados Unidos nem teriam entrado na guerra.
O que acontece é o seguinte: você tem um general vivido pelo Matt Damon que traz ele para o projeto.
Isso.
Terminou o projeto, terminou a bomba, o Oppenheimer chega, tenta vender para o Truman uma ideia de desescalonamento, de regulamentação, de tentar impedir a proliferação atômica, e é recebido com aquela porrada que ele recebeu. Então ele resolveu ir pelo outro lado. Utilizar o poder político que ele ganhou,
como
pai da bomba, para entrar dentro das agências de regulamentação e tentar segurar esse desenvolvimento lá dentro.
Inclusive por causa da criação da bomba atômica, que as Nações Unidas foram criadas, né? Uhum. Para evitar que...
É um dos motivos.
Mas eu acredito que seja o principal, né? Porque a corrida armamentista, aí, principalmente da corrida da bomba atômica, começou a se espalhar e tinha que existir alguma forma de controlar o uso, né? Então a gente pode dizer que... Inclusive tá a frase dentro do filme, né? Que a bomba acabou com uma guerra e com todas as outras guerras, né? Nesse sentido. De que
através do medo do uso, acabou com...
A ideia seria essa, é a questão da... É uma arma tão destrutiva que tem um poder tão devastador que ela ser usada novamente iria causar um mal ainda maior. Mas imagina só, Juras. É, dentro da agência tá lá o Strauss. Certo? Strauss que também trouxe ele lá pra Princeton e que tinha colocado na cabeça dele, ele colocou na própria cabeça que o Oppenheimer ele ia alienar toda a comunidade científica contra ele.
E que ele era um traidor, né? Que ele tava passando informações para os soviéticos.
Não, ele não tinha nem isso. Ele não tinha nem essa ideia. Essa ideia foi passada pra outros, como forma de vingança. A questão do Strauss é... O fato do Oppenheimer ter humilhado em alguns comitês e o Strauss ter colocado na cabeça que o Oppenheimer tava envenenando todo mundo contra ele. Então, houve uma reunião muito sobre a questão da bomba de hidrogênio, que é uma bomba mais poderosa do que a bomba A, que estava sendo ventilada desde a época de Los Alamos. E que o Oppenheimer tava falando novamente no filme... Tá, galera? No filme. Não sabemos se isso se aplica na vida real também. Alguns livros de história dizem que sim, outros dizem que não. Não exatamente, pelo menos. Que no filme, o Oppenheimer estava tentando segurar o máximo possível essa questão dessa criação da bomba H. Porque ele via, se os Estados Unidos criarem a bomba H, os soviéticos também vão criar uma bomba H. Essa questão do escalonamento é interessante porque... Voltemos lá para Batman Begins, certo? O diálogo final entre o Gordon e o Batman. O Gordon coloca justamente essa preocupação. Olha, a gente começa a usar armas fortes, eles usam armas mais fortes. Começamos a usar coletes à prova de balas, eles usam balas perfurantes. Aí aparece alguém como você. O que é que vai... Qual vai ser a resposta à sua existência?
O Coringa, né?
Ou seja, desde Batman Begins, o Nolan já apresentava essa pergunta, já vinha esse questionamento.
O Coringa é a força antagônica do Batman, né?
Exatamente, e a mesma coisa se aplica aqui. O pensamento do Oppenheimer é, a gente tá fazendo essa corrida armamentista com bombas A. Na hora que a Super aparece, os soviéticos também vão ter que criar a Super deles.
Sim.
E isso vai escalando até sabe Deus onde isso pode chegar.
E muitas vezes a gente vê diálogos dos americanos extremamente soberanos, né? Dizendo, eles não têm capacidade de fazer isso daqui. Aí, não, eles já fizeram. Como assim? Eles conseguiram fazer sem recursos, kkk. Sim, eles já fizeram, é isso mesmo. E aí eles ficam estarrecidos.
Imagina só, Juras.
Porque eles são muito arrogantes.
Tudo que a gente vê... E tudo que a gente vê do Strauss contra o Oppenheimer não é por patriotismo, não é por... o Oppenheimer é um espião... soviético. Ele sabe que o Oppenheimer não é. Mas ele sabe que existem indícios suficientes para que pessoas com visão um pouco mais paranoica vejam isso no Oppenheimer e ele consiga destruir o Oppenheimer politicamente. Não é por patriotismo, não é por ideologia. É por orgulho e mágoa. As ações do Strauss elas são movidas por orgulho e mágoa e ego. E o Robert Downey Jr.,
ele entrega demais, né? A gente que tem a imagem do Tony Stark, né? Nos últimos anos, etc. Cara, o Tony Stark, ele some aí, tá? Some. A gente vê um outro nível de atuação do Downey Jr. com uma arrogância, uma prepotência, um peso, sabe? Cara, eu achei a atuação espetacular que pode garantir pro Downey Jr., né? Um possível prêmio ali em 2024, né?
Pra mim, ele já é o frontrunner. A gente tem muito filme grande. A gente tem muitos diretores com elencos incríveis lançando filmes agora nesse segundo semestre. Mas, pra mim, o Downey Jr. já é o frontrunner do Oscar de 2024 pra melhor ator coadjuvante.
Ele tá muito bem, né? A atuação dele realmente é muito pungente, assim. E é um personagem também muito forte. Você passa a odiar ele, né? Odeia ele. Uma coisa que me dificultou um pouco em relação ao filme foi a quantidade de nomes, tá? Eu fiquei muito confuso em alguns momentos, assim, de caraca, toda hora aparece um nome diferente e eu, assim, conheço o nome de algum lugar. Tipo, quando ele começa a apresentar os cientistas, né? Os nomes famosos.
Richard Feynman.
E aí, eu já ouvi esse nome. E aí, vai falando. E aí, vai aparecendo. Cara, o elenco desse filme, ele é gigantesco. E o Nolan não poupou esforço aqui, sabe? Com o elenco.
Eu vou concordar com o Nolan em uma coisa aqui. Considerando o tanto de personagens aqui, ele foi inteligente em chamar grandes nomes. Porque você olha pra esse grande nome, por exemplo, sei lá, o Tony Goldwyn, certo? Ou então o Jason Clarke. Você já vê e o seu cérebro já associa esse personagem aquele rosto. Então, você colocando nomes mais conhecidos, não necessariamente grandes nomes, superastros, mas nomes que já são conhecidos no mercado.
Você decora os personagens, né? Por causa deles.
Você decora os personagens através dos atores.
É, você tem ali o Josh Hartnett, você tem ali o Jack Quaid, lá do The Boys, você tem o Danny DeHaan, lá do Espetacular Homem-Aranha, Rami Malek. Né?
Rami Malek. E numa brincadeira que eu acho que volta pra um Rapadura Cast que a gente fez recentemente. Quem é que tá no elenco? O Josh Hartnett.
Exatamente, o Batman que nunca foi.
Pois é, que ele faz o Lawrence lá, o Ernest Lawrence, que é um dos grandes amigos lá do Oppenheimer.
Rami Malek, esse cara que ganhou o Oscar e que agora faz o ajudante de ordens 27.
É, e em algum momento ele tem um destaque, né? Quando ele vai fazer o discurso contra o Strauss, né? E aí dá um
como
destaque
pra ele. Como
ele é
ruim, ele, né? Meu Deus do céu, cara.
Eu não gosto do Rami Malek.
Nossa senhora, cara.
Eu gosto dele no Mr. Robot só, né?
Eu tava vendo aqui que a bomba H, que é a bomba que ele não queria, né? Que o Oppenheimer decidiu
que
não
Tele
fazer.
Que o insistiu mil vezes lá em fazer, né?
Eles fizeram, né?
Fizeram.
E ela... é muito louco, né? Ela nunca foi utilizada em guerra, porque as bombas de Hiroshima e Nagasaki eram bombas termonucleares. Com outro tipo de tecnologia, e aí a bomba H era baseada em átomos de hidrogênio, né?
Sim.
E aí ela foi testada em 61 na União Soviética com uma força de 57 megatons. Sendo que a bomba de Hiroshima e Nagasaki, na verdade, essa bomba ela era 4 mil vezes superior à que foi jogada em Hiroshima e Nagasaki. Só esse teste. E aí essas imagens, tanto da Tsar, que é um teste que eles fizeram na União Soviética, tanto um teste que eles fizeram também na parte americana, que aí ela era uma bomba bem menor, porque eles ficaram com medo de
propagar, de explodir. Né?
Eles fizeram uma bomba que era para explodir no deserto de 6 megatons, só que teve um erro de cálculo, e aí ela foi para 15 megatons.
Caraca.
E é aquela que a gente vê as imagens muito na internet, que eles construíram a cidade, aquela que o Indiana Jones entrou dentro de uma geladeira.
Uhum.
Tá ligado? É aquela que explode as casas, que eles fizeram testes usando o prédio pra ver como é que ela afetava, né? Eles construíram as coisas e implodiram pra ver. Então são essas duas bombas que são...
Inclusive essas bombas são usadas pra construção de background de jogos como Fallout, né?
Exatamente essa. É. Só que tipo, meu, o negócio é tão poderoso, e essa é uma coisa que eu acho que é interessante no filme também, que essa chance... Quase pode não acontecer, que eles falam isso muito, né? Olha, quase tem uma chance de não acontecer, que é tipo de pegar fogo na atmosfera inteira, né? De ter uma reação em cadeia que...
E o mundo inteiro acabar.
Pudesse explodir o mundo inteiro por causa de um teste no deserto, tá ligado? E mesmo a gente sabendo que não vai acontecer, dá uma preocupaçãozinha,
a
né?
A probabilidade é disso assim, não, existe uma... Né, a probabilidade é de lá baixinha, quase não
tipo,
existe.
quase não existe.
É o Matt Damon assim... Como assim quase não existe? Então existe a possibilidade disso acontecer?
Aliás, eu gosto muito, muito da atuação do Matt Damon.
Também gostei bastante.
Acho que ele tá sensacional, assim.
Tá excelente.
Cara, é bom ver ele fazendo um negócio assim, sabe? Que ele tá...
Ele passa confiança, né? O ator
passa,
bom,
e
né?
Ele, e assim, o Christopher Nolan, ele não é um cara fã do humor.
Sim.
Né? Ele não é. E o personagem do Matt Damon...
Ele tem alguma quebra, né?
É o mais próximo dessa quebra, né? Que ele tem umas falas irônicas que você... Dá uma risada ou outra de vez em quando e tal. Mas ele é o único, né? Porque tá todo mundo ali super... É super sério, né? Até porque o tema do filme também é sério. Não, nesse caso aqui não teria por que também ter nenhum tipo de alívio cômico. O Matt Damon, quando ele aparece, ele dá um pouco mais... Ele dá um... Parece que existe um... Tira um pouco do peso, tá ligado? Que o filme é muito pesado, né? Ele vem muito em cima, ele vem muito marcado, muito forte e tal. E quando o Matt... Quando ele troca com o Matt Damon... Parece que ali existe um pouco mais de leveza, assim. Não sei se é a própria persona do Matt Damon, não sei se foi proposital ou não, se o Christopher Nolan falou, meu, segura, você vai ser o contraponto mais leve, apesar de você ser o general que comandou toda essa parada, tá ligado?
Exato. Pois tem um outro personagem que eu gosto bastante, principalmente na parte final, que é a personagem da Emily Blunt, né? Ela é a esposa do Oppenheimer, em 90% do filme. E aí quando vê que o Oppenheimer é um abestado, né? O Robert Oppenheimer é um abestado. Ele deixa todo mundo manipular ele não tem voz, ele não tem pulso, ele não tem porra nenhuma.
E ela fala assim, caraca, você não tá vendo que o Strauss tá destruindo você, seu animal? E aí quando a Emily Blunt se mostra...
Tipo, você vai ficar lá se fazendo de superior.
É.
E apertando a mãozinha de quem tá lá te traindo.
Exatamente. Você não aperta a mão de quem te trai, compadre.
É, exatamente.
E aí a Emily Blunt, ela se mostra e ela tá demais. Eu acredito que por esses momentos finais, a Emily Blunt vai ser outra figurinha que a gente vai ver em premiações, possivelmente, em 2024.
Eu particularmente...
Ela mandou muito bem.
Eu acho que ela é super, super mal aproveitada. Super mal aproveitada. Porque a personagem dela é meio que a chata do rolê, o filme inteiro. E até nesse momento em que existe uma clareza muito grande do quão ela estava ligada naquela história, o Oppenheimer sabia de tudo isso. Ele estava fazendo de propósito, Juras. Porque ele queria ser visto. Ele queria perder aquele acesso dele, porque ele queria ser visto pelo mundo como esse cara... que tava lutando contra todo mundo, entendeu?
Não, esse é o ponto de vista do Strauss. O Strauss, ele,
é, o Strauss pensava assim.
O Strauss pensava assim. O Strauss, ele pensa o seguinte. Eu dei ao Oppenheimer o que ele queria. Eu transformei ele no Marte.
É, mas é. Não é o que aconteceu? Não é a visão do filme, gente?
Não, é a visão do Strauss.
Mas não é a visão... Mas a ideia que a gente tem do Oppenheimer não é exatamente essa, do cara que construiu a bomba atômica e se arrependeu? Não é essa... Não é... O filme inteiro é essa construção.
Mas será que essa
que você vê?
Essa era a visão que o próprio Oppenheimer queria pra ele? A questão é essa.
Ah, eu acredito que sim, porque ele sai do sistema, né? Qual é a melhor forma de você falar que você é contra o sistema quando você é expulso do sistema?
Como é a última frase do filme? Inclusive, é mostrada essa cena 3 vezes por perspectivas diferentes. É o encontro do Oppenheimer com Einstein. E aí o Nolan, obviamente, não revela inicialmente essa conversa. E ficou meio óbvio que, assim, cara, ele vai encerrar com essa conversa. Porque o Einstein, ele saiu de um velhinho que tava sorrindo, jogando pedrinha no lago... pra uma cara fechada, triste pra cacete. Aconteceu algo ali. E aí o Nolan encerra exatamente com esse diálogo, né? Do Oppenheimer com o Einstein.
Pra gente falar desse diálogo, tem que puxar um diálogo anterior. O diálogo anterior, o primeiro diálogo que a gente vê entre o Einstein e o Oppenheimer. No qual o Einstein, ele recebe lá o cálculo que foi feito.
Isso.
É, colocando daquela possibilidade de dar um zero da reação em cadeia acabar destruindo o mundo.
É.
E que o Einstein diz, olha, eu sou péssimo em matemática também, então não vou ter como verificar isso.
Inclusive, o filme é um anti-matemática, né? É o pró-física anti-matemática.
E eu gosto disso, porque ele lida com a física teórica de uma forma muito mais filosófica do que realmente como física.
Exatamente.
Que torna ele um pouco mais acessível. Mas esse diálogo, ele leva para esse diálogo final, em que basicamente o Einstein diz, quem disse que essa reação em cadeia não aconteceu, né? Porque a gente está vendo os russos. A gente tá vendo o que tá rolando. A gente tá vendo o que tá acontecendo. De uma forma ou de outra, essa reação em cadeia de fato aconteceu.
Não, na verdade, não foi isso que ele falou, né? Ele falou assim, ah, mas eles não conseguiram, né? E aí ele fala assim, a gente conseguiu.
Uhum.
E aí ele fica desanimado, que ele sabe que chegou realmente a época da bomba nuclear no mundo.
É isso, né? Que eu tô dizendo, Juras. Ou seja, de uma forma ou de outra, houve a reação em cadeia que foi prevista. Não da forma como, não da forma como foi colocado, mas houve uma reação em cadeia que realmente trouxe essa corrida nuclear.
E existe uma ideia, até de certo ponto inocente, de que assim, você cria a maior bomba, e aí você fala, olha gente, criei essa bomba, agora acabou. Não, claro que vai existir uma corrida, é claro que o outro vai querer construir uma bomba ainda maior. E aí, obviamente que isso foi num crescente no mundo inteiro, né? Todo mundo que podia criou sua própria bomba, porque uma vez que você não tem, você fica subordinado a quem tem. Então todo mundo quer ter,
uhum.
É simples, né? Não é à toa que até hoje a Coreia do Norte quer construir uma bomba atômica de qualquer jeito.
Sabe o que é pior? Eu volto aqui também para a filmografia do Nolan e agora vou para Interestelar. É aquele diálogo que tá o Matthew McConaughey conversando com a professora e a professora da Murphy e com o diretor da escola, em que eles falam sobre essa corrida espacial. E que foi que a corrida espacial teria sido uma, entre aspas, aqui, certo? Dentro da realidade colocada pelas escolas em Interestelar naquele momento. Que a corrida espacial, na verdade, foi uma forma de fazer com que a União Soviética gastasse dinheiro em recursos inúteis. E acabasse falindo. Acabasse esgotando seus recursos. É engraçado como existem esses pequenos callbacks na filmografia do Nolan que a gente pode puxar. Coisas pequenas, coisas ínfimas, mas que... acabam desaguando aqui um pouco em Oppenheimer. Eu não tô dizendo que Oppenheimer é a grande culminação, que existia um plano do Nolan. Sei lá, pode ser até que exista. Mas mostra que existe um tema na filmografia dele. Existe alguma coisa que une esses filmes. Uma delas é uma coisa que eu acho muito interessante, que eu acho que tá de fato presente em todos os filmes dele. Obsessão. Foco, dependendo de como você encare isso. Os protagonistas do Nolan, geralmente, eles têm uma obsessão em algo. Eles são homens obcecados. Eles são homens que estão...
É, ele faz um filme sobre ele, basicamente. Sempre.
Ou sobre figuras que espelham quem ele acha que é.
A trilha sonora dele, ele é... né, movimenta o filme inteiro. O Ludwig Göransson, né?
Caminhando pra mais um Oscar, né?
Nome que já trabalhou com Nolan, né? Em outros filmes, no próprio Tenet lá. É, trabalhou no Pantera Negra, fez a trilha sonora do Pantera Negra, né? Cara, a trilha sonora dele tá espetacular. É outro que vai ser difícil tirar dele, tá? Porque ela movimenta o filme de uma forma pesada e... Eu diria até que ele que traz a empolgação, né? Se o roteiro às vezes não consegue carregar você, a textura vai te carregando. Porém, todavia, entretanto, não gostei de uma decisão dentro do filme. Porque tudo é preparado, toda a tensão é preparada pra explosão do teste Trinity, né? Da bomba em si. E aí eu tive a oportunidade de assistir esse filme no IMAX. Durante todo o filme, tinham lampejos da explosão. E toda vez que esses lampejos apareciam, o chão tremia de tão alto que tava aquilo, sabe? Inclusive o Nolan faz até excessivamente isso pra mostrar o quanto a presença da bomba tava lá. É um filme de 3 horas, então a cada 15, 20 minutos vamos colocar um... né? E aí eu pensei assim, cara, a explosão, a gente vai enlouquecer, vai ser um cinema 7D. Sabe aquela experiência 7D que a gente tem ali no shopping?
Eu queria sentir o cheiro da bomba explodindo.
Não, eu pensava que o som, porque a gente sabe que o som do IMAX ele é tão potente que ele consegue fazer tremer o chão. Sim. Do tão potente que ele é. E aí o Nolan, na hora da explosão, ele simplesmente tira o som. Tem um momento que ele mostra o som, mas ele é tão rápido que você nem sente nada direito. É o caraca, mano, não é possível. Era o momento, ele preparou pra isso. E eu pensava que ia ser o grande momento em termos de som, porque visualmente foi realmente o grande momento do filme. Eu fiquei um pouco decepcionado com isso. Caraca, maluco, não é possível.
Agora... Juras, só pra fazer aqui uma conexãozinha, certo? Primeiro, eu acho que alguns dos grandes momentos do filme vêm por conta da montagem. Como você falou, eu também não senti o tempo passando. São 3 horas e 9 segundos de filme, pra ser bem exato. E eu fiquei prendendo fôlego durante uma parte desse período. A Jennifer Lame, que é a montadora do filme, ela trabalhou com Nolan anteriormente em Tenet. Mas olha só só vou citar aqui alguns filmes que ela trabalhou. Só para efeitos de... efeitos cômicos, entre aspas. Ela trabalhou na montagem de Frances Ha, Mistress America e História de um Casamento. Se a gente pegar o que esses três filmes têm em comum... ou eles foram dirigir... Greta Gerwig. Greta Gerwig e Noah Baumbach. Ou seja, existe uma espécie de Barbenheimer dentro do...
A ironia é ainda maior, Sicas, porque a grande competição deles, a Barbie, é exatamente da Warner, que foi o estúdio com que ele brigou antes de sair e fazer o Oppenheimer na Universal.
Mas a gente tem uma coisa que é importante falar. Esse Barbenheimer aconteceu por causa do Barbie especificamente. Porque por parte do Nolan, ele odiou esse movimento, tá? Ele não participou de nada. O Cillian Murphy, ele falou... O Cillian Murphy falou no alto do bom tom de quem não tem celular, não tem redes sociais. E ele falou assim... estão falando aí disso daí, né?
Sério mesmo?
Eu quero que veja os dois filmes mesmo, porque...
Pô, bacana, né? Vamos
quanto
ver os
mais filmes
você,
as pessoas tal, verem no cinema, melhor. E é isso aí. Que bom pra todo mundo. Acho que o Nolan ficou com ódio gigantesco porque ele tá dividindo a atenção com um fenômeno que é o Barbie.
Sim,
sim. Ele tá dividindo a atenção. Não que o filme dele fosse fazer mais do que vai fazer, sabe? Inclusive, eu acredito que ele só ganhou com isso tudo. Eu acredito que as pessoas que investiram no marketing do Oppenheimer falaram assim... Obrigado, Barbenheimer.
Graças a Deus.
Obrigado, porque estão divulgando a gente de graça nesse bagulho todo aí. Né?
Eu jurava que o filme ia acabar naquela cena que ele vai falar sobre os efeitos da bomba e aí começa, né, a música, ele a vislumbrar a galera da audiência como as pessoas que tinham sido atingidas. Eu falei, caraca, vai terminar nesse tom mega depressivo mesmo? Tipo, vamos terminar questionando a bomba atômica?
Tinha uma hora de filme ainda, sabe?
Filme pra caramba ainda.
Eu acho que já que ele tava fazendo o filme todo desconstruído na questão temporal, eu acho que ele podia ter talvez deixado essa parte da bomba mais pra frente, não sei. Porque realmente, aquele é o grande momento. O filme te prepara pra aquilo.
Ele foi vendido como assim, você vai ver um negócio que nunca foi mostrado aí. Você vai ver no cinema isso daí. E aí, pra mim, ele é forte, ele é, né, ele é tenso pra caramba. Mas ainda tem muito mais filme, né? Ou seja,
talvez a ideia do Nolan não fosse só mostrar a criação e a execução da explosão, mas mostrar o posterior, porque realmente aconteceu muita coisa posterior ao Oppenheimer e aos seus devidos reconhecimentos, né? Porque ele foi renegado pelos Estados Unidos, foi tido como um cara que traiu a nação.
É, tipo, chama taxado de comunista.
Os caras se aproveitaram de tudo dele, e aí ele traiu a nação e depois deram o reconhecimento pra ele anos depois, assim, sabe? Algo muito comum com os Estados Unidos. Eles costumam fazer isso. De sugar a galera, como foi feito, sei lá, com Chaplin, sabe? O Chaplin movimentou muito da indústria cinematográfica, foi ostracizado e anos depois ganhou um Oscar honorário, né? Sendo aplaudido de pé.
E também por conta do fantasma do comunismo.
Exatamente.
Do soviético. Audácia, sabe?
Isso é uma maneira de você meio que falar assim, ah, olha, eu reconheci meu erro aqui, toma aí um prêmio pra você, uma medalhinha, né? Mas você ficou aí anos e anos encostado.
Aquele, o jogo da imitação tem muito disso, né? O filme do Benedict Cumberbatch, né?
Ali foi até muito pior.
O final é muito pesado, né? Ali, meu Deus do céu.
O jogo da imitação?
Sim, o jogo do Alan Turing, né? Ali é muito pesado, porque os ingleses não reconheceram ele, né?
Que
é
não, isso. Fizeram castração química e os caralho nele.
Foda, foda. O filme é triste.
Situação,
a biografia é uma das mais tristes que
o cara
eu vi, assim.
Inventou o computador. Não, mas gay não
a
pode.
A parada
não.
Que todo mundo usa até hoje.
Não, revolucionou como a gente vive, só. Assim, tá bom pra você, né?
É, pra mim isso
acho
aí
que
é
em todos os casos, queira a história tenha sido favorável ou não a essas pessoas, pelo menos a gente chega num momento em Hollywood que pelo menos você consegue contar essas histórias. Não isso. Necessariamente do jeito que elas aconteceram, que eu acho que é o caso aqui. Eu acho que, na verdade, é o caso de toda a biografia, porque sempre vão ter pessoas
sempre
pensando
tem um viés.
Naquilo.
Sempre tem o viés do realizador, né?
Sim, tem o viés do realizador, tem a parte do show, porque, queira ou não, você tem que não só atrair as pessoas, como fazer com que elas fiquem 2, 3 horas no cinema e que saiam com uma reação positiva. Então, sempre vai ter, mas é importante que essas coisas sejam reconhecidas, assim. Por mais que esse seja um nome, e é isso que a gente tava falando lá do começo, né? Um nome que não dispare gatilhos de meu Deus, eu preciso saber essa história agora, nesse momento. Mas é interessante que as pessoas vão assistindo e vão conhecendo e vão sabendo isso. Como é que essas coisas foram construídas e como a gente chegou no mundo como ele é hoje, entendeu? É importante, por isso que assim, nesse caso, em outros nem tanto, tipo o Bohemian Rhapsody, Deus me livre. Mas eu não consigo dizer que esse filme é ruim, de maneira nenhuma, é impossível. Eu acho que a pessoa que fizer isso, ela tá sendo muito desonesta. Você pode simplesmente não gostar...
Achar chato, achar lento...
Você achar lento, ou achar que o ponto de vista que o Nolan utilizou aqui não é o ponto de vista que me agrada numa biografia de uma pessoa como essa, que é o meu caso, por exemplo. Você pode falar da parte emocional do filme, ou que ele não utiliza linguagens cinematográficas pra demonstrar sentimentos, né? Eu acho que o Nolan é muito isso, cara. O Nolan, pra mim, ele é muito 0 e 1, assim. Então, tanto que no falando da filmografia dele, né, no Interestelar, ele classifica o amor como uma dimensão, tá ligado? Tipo assim, não é um sentimento, é uma dimensão, existe uma ciência, é uma coisa física, assim, porque pra mim... A cabeça dele funciona assim. Eu acho que ele é muito Oppenheimer mesmo. Eu acho que ele se olha muito no espelho quando ele vê um personagem como esse, um cara como esse, sabe? E ele se coloca ali. Você percebe isso. Você pode gostar ou não, mas é impossível você dizer, puta, esse filme é horrível, esse filme é ruim. Não é, cara, não é. Dá pra dizer com uma certa tranquilidade que ele nunca fez filme ruim, entendeu? Só fez filmes que podem te agradar ou não. E aí é seu próprio direito se você quer dar uma nota 2 ou 10. Mas você nunca vai poder dizer que é ruim, pelo menos até então, né?
Inclusive, vamos aqui dar as notas? Notas para Oppenheimer, de Christopher Nolan. Vou dar nota 9,5 pro filme, pra mim. Filmaço, filmão. Por mais que eu tenha sentido o tempo, isso não me atrapalhou narrativamente. Eu tava curioso, queria saber mais, queria conhecer mais sobre a história. Eu gosto de filmes que aguçam minha curiosidade pra conhecer a história de verdade. Eu nunca levo o filme como o objeto... real, a história definitiva sobre aquele momento, sabe? E acho que ninguém devia levar, tá? Devia ser o pontapé pra você tentar conhecer o que é a história real, o que é ficção e o que é a história real. Acho que é interessante ir atrás do livro, por exemplo, ir atrás dos fatos reais, porque tem muita coisa que é romantizada, tem muita coisa que é exagerada, tem o viés político, né? Tem a escolha política que o próprio Nolan fez. Ele, quando ele escolhe em qual ponto ele vai dar mais ênfase, aí ele tá fazendo uma escolha pro personagem e pro filme dele, né? E obviamente que ele tá fazendo um filme, então ele pode fazer o que ele quiser nesse sentido com os personagens. Ele não tem compromisso com a realidade. Acho que até por isso o Christopher Nolan não gosta do nome cinebiografia, porque parece que obriga ele a fazer exatamente o que aconteceu na realidade, sendo que ele tá criando um filme, e um filme tem suas liberdades poéticas para fazer isso. Eu achei um espetáculo técnico, é um filme que tecnicamente me chama a atenção. Eu gosto desses filmes que tem muito trabalho técnico, e você sabe que as pessoas pensaram naquilo, sabe? Que assim, cara, a gente fala tanto sobre filmes eventos, talvez o Oppenheimer não seja um filme evento, mas é com certeza é um filme para se ver na maior tela possível. Obviamente quem tem a oportunidade, se você não tem cinema próximo da sua cidade aí, e é inacessível e tudo mais, entendo demais você assistir o filme em casa quando sair, mas se você tem a oportunidade de assistir no cinema, vale muito a pena. Eu sei que quem está ouvindo esse podcast provavelmente é uma pessoa que já assistiu Oppenheimer. Se assistiu numa tela menor e tiver a oportunidade de assistir numa tela maior, acho que vale a pena, porque o aparato técnico que o Nolan colocou aqui nesse filme vale a pena. Paga o ingresso, sabe, nesse sentido. Para quem gosta de arte, para quem gosta de cinema, vale muito a pena. Então, nota 9,5 de 10. Vou tirar esse meio ponto, porque a construção inteira era para o grande momento da explosão do projeto Trinity ali, do teste Trinity. E eu fiquei um pouco frustrado com a parte sonora. Eu esperava mais. Eu esperava que, sei lá, a câmera estivesse dentro da explosão e a gente estivesse tremendo junto com a explosão ali. Saca? Eu tinha uma... Talvez a minha expectativa foi diferente do que o Nolan queria fazer. Mas enfim, nota 9,5 de 10. Se querinha.
10. Eu coloco esse. Pra mim, eu gosto muito do cinema do Christopher Nolan, mas pra mim, Oppenheimer junto de Interestelar e junto de O Grande Truque são os meus três filmes favoritos do Nolan. É um personagem difícil. Como eu falei, eu acho que o Nolan ele se relaciona com esses protagonistas obcecados que veem o mundo de uma forma diferente, pro bem ou pro mal. Foi uma empreitada, como a gente disse, meio que sem muita noção de mercado. Uma empreitada que tinha que partir de um nome como Nolan. É um filme que eu acho, até mesmo hoje em dia, politicamente relevante. Muito bem realizado, carregado de imagens fortes, com uma montagem excelente. Para mim, nota 10.
Rogerito?
Não vou me alongar muito, não. Eu acho que é o que eu disse. Tecnicamente perfeito, humanamente imperfeito. Bem perfeito. Como é o ser humano, na verdade. Mas ele tem uma visão muito máquina da história e isso não me agrada. Eu não gosto da maneira que ele trata as personagens femininas, eu não gosto do jeito que ele trata principalmente a personalidade desse Oppenheimer fora da ciência, sabe? É um erro dele? Não, claro que não. É uma escolha. Só que existem algumas escolhas que eu particularmente não gosto. Eu acho que realmente, quem não assistir no cinema, numa tela boa, num som bom, você pode assistir realmente em qualquer lugar, mas não vai ser a mesma experiência. Com certeza é um filme que eu nunca mais assistirei.
Também não.
Passou e acabou, nunca mais. E mesmo porque é aquilo, a gente não vai conseguir reproduzir de novo.
Não, pra mim já foi, já tive a experiência, é isso.
E sei lá, assim, é um filme que não me... Não, eu também não vou levar, acho que, tanto assim pra minha vida e o resto, não. Então, pra mim, cara, nota 7. Eu acho que é isso.
Fê?
Eu, no geral, gostei muito do filme, da experiência dele. Eu não conhecia particularmente quase... Eu não conhecia nada sobre o Oppenheimer, vou ser muito sincera. Assim, o nome não me era estranho, mas quando falaram, o novo filme de Christopher Nolan, Oppenheimer, eu fiquei assim, pera, o que é Oppenheimer mesmo, sabe? Então, eu tive uma visão, eu acho que um pouco mais leiga do assunto. Eu também fui assistir o filme sem ter pesquisado nada pra ver o que é que o Christopher Nolan ia me contar. E eu saí interessada em conhecer um pouco mais dessa figura. Eu acho que o Cillian Murphy, ele é um ator excelente. Aqui, ele tá no auge da maturidade dele. O filme funciona muito por causa dele também. É, algumas coisas me incomodam um pouco, como, por exemplo, eu acho ele muito extenso. Pra mim, eu concordo com o Rogério quando ele diz que o filme... Foi o Rogério ou não? Foi o Juras? Acho que foi o Juras que falou, né? Que o filme, depois que tem a conclusão do Projeto Trinity, ele te leva pra um outro lado e eu já não tava mais tão interessada nisso. Sim. O que me manteve presa ali foi a atuação fenomenal do Robert Downey Jr., assim. É, eu vi numa entrevista que ele tinha dito que foi o melhor filme que ele já fez.
Na carreira.
Mas eu acho que... É, da carreira dele... Mas eu acho que é mais pelo presente, que foi um papel desses pra ele, né? Sim. Um vilão quase novelesco, onde ele pôde se soltar e se divertir, fazer uma coisa diferente do Tony Stark, que foi o que ele fez aí pelos últimos 15 anos, né? Então, é uma coisa que vai muito longe do que ele tinha feito antes. Ele também tá excelente no filme. Eu só acho que, por exemplo, uma coisa que me incomodou um pouco, por conta também do filme ter 3 horas de duração, é que ele começa a colocar muitos personagens, e eu cheguei a um ponto que, por exemplo, como eu não sabia quase nada da história, só sabia da questão da bomba atômica, do Projeto Trinity e tudo mais, quando começa toda aquela parte do julgamento, de vai não sei quem depor, o filme começou a me perder ali, sabe? Ele põe tanto cameo de gente famosa que eu ficava assim, ah, tá, ok, apareceu o Rami Malek, ah, tá, apareceu o David Dalsmachian, ah, apareceu, sabe? E aí eu começava a ficar, pera, pausa um pouco pra eu entender, porque tá indo muito rápido, sabe? Então, eu acho que o filme, ele podia ter sido, eu não vou dizer mais simples, mas assim, ele podia ter resumido algumas coisas, não ter posto tantos personagens ali no meio depois de um certo tempo, porque começou realmente a me confundir as ideias, sabe? Mas, tecnicamente, ele é um filme que é pra você realmente experienciar no cinema, se você puder, na melhor tela e principalmente no melhor sistema de som possível, porque, como a gente comentou, a questão do, né, o som da bomba atômica é uma coisa que atormenta o Oppenheimer no filme inteiro, desde que ele era mais novo, isso dá muito o tom do personagem dele. E é uma experiência que eu achei, assim, incrível, mas eu também não acho que eu vou parar pra rever esse filme fora do cinema, sabe? Foi uma boa porta de entrada pra esse assunto, mas não acho que é um daqueles filmes que vai ficar, ai meu Deus, marcado na minha memória. Eu acho que ele é um filme 8,5, eu adorei a experiência, mas não vai ser aquele filme que daqui a anos eu vou ficar, ai pô, pois é, aí o Nolan lançou Oppenheimer, sabe? Eu vou lembrar muito mais de outros filmes dele antes de lembrar desse. Mas é um excelente filme.
Tudo bem, fechamos aí, falamos sobre Oppenheimer. O filme não mostra, né? Não tem aqueles letreiros finais que normalmente uma cinebiografia tem, quando você tá falando de alguém de verdade, né? Baseado em fatos reais. Normalmente aparece um posterior, né? Ah, o Oppenheimer viveu e não sei o quê, tarará. Como o Nolan não quis dizer que era uma cinebiografia, ele não colocou isso, né? Mas o Oppenheimer, ele acabou falecendo aos 62 anos de idade aí. De câncer na garganta. Ele fumava bastante,
assim como,
né?
O Walt Disney fumava igual a chaminé. Pois é.
Né? Acabou falecendo. Ele disse que os últimos anos de vida do Oppenheimer foi de reflexão sobre a mistura de ciência e sociedade, que realmente o que ele criou impactou a humanidade de forma drástica, né? E tirou a vida de muitas pessoas, né? Então, ele se tornou muito reflexivo sobre isso e, com certeza, muito mais ansioso e já fumava demais e deve ter enlouquecido nesse sentido de piorar o seu vício em cigarro e acabou ocasionando o câncer na garganta e os momentos finais dele acabou sendo meio que escondido, né? Ficou recluso numa ilha lá na Saint John, no Mar do Caribe. Ele e a esposa dele que acabou falecendo alguns anos depois. Ele faleceu em 67 e a Kitty faleceu em 72 por causa de uma infecção intestinal. Essa aí foi a história de Robert Oppenheimer, que o Nolan contou. Obviamente, se você gostou ou não gostou, deixa seu comentário lá no Spotify. Temos uma área de comentários. O que é que você achou do filme? Acha que tem grandes chances aí de aparecer nas premiações do futuro? É um dos melhores filmes do Nolan? Pode colocar nos comentários aí. Você pode seguir a gente também no @rapadura lá no Twitter ou no @cinemacomrapadura lá no Instagram, porque a gente vai ficar feliz de você acompanhar o nosso trabalho. Lembrando que toda vez que a gente posta um podcast, a gente marca os participantes desse podcast aqui nas suas respectivas redes sociais. Então tem lá no Twitter e tem no Instagram. Você pode seguir a gente, acompanhar os nossos trabalhos. E, né, por causa do fenômeno Barbieheimer, a gente lançou o podcast de Oppenheimer junto com da Barbie, né? Então você pode escutar logo em seguida, aí, se você já assistiu o filme da Barbie, você pode escutar o podcast e completar esse fenômeno de 2023, fenômeno Barbieheimer. É isso! Nos encontramos na próxima semana. Tchau!